todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Esta semana, praticamente o primeiro episódio do ano, não é? Tendo em conta que, ou melhor, o primeiro episódio do ano já saiu, mas este é o primeiro episódio normal, vá, chamemos-lhe assim.
Coisas novas.
Sim, com o formato frescas. Já habitual que as pessoas estão acostumadas, não é? E sim, temos aí muita coisa fresca, tendo em conta que estamos a gravar este episódio um pouco mais tarde, para termos aqui a possibilidade de falar já neste episódio dos vencedores também dos Globos de Ouro. Por isso, este primeiro segmento de notícias, falaremos disso. Este episódio é um episódio que vamos fazer review aqui do filme Ferrari, um dos fortes concorrentes, achamos nós, portanto, aqui como nomeado aos Oscars, portanto, ainda não sabemos, portanto, só aqui praticamente no final do mês é que vamos saber quais vão ser aqui os nomeados para os Oscars, mas achamos aqui que o Ferrari com certeza terá aqui alguma nomeação. Este foi o filme que nós vimos e é o filme que nós vamos fazer review. Achamos que contém aqui algumas cenas que possam ser consideradas spoilers, portanto teremos também aqui o segmento de spoilers. E pronto, é o segmento habituais, notícias, aquilo que andamos a ver, review, spoilers e depois as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, até porque isto agora vai ser uma tonelada de notícias, tendo em conta aqui os vencedores dos Globos de Ouro, vamos então para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos mais abertamente das notícias que ocorreram, portanto, aqui ao longo desta última semana, sendo que a única notícia que efetivamente nós vamos falar aqui vai ser mesmo a notícia dos Globos de Ouro. Portanto, os Globos de Ouro ocorreram na passada, aquilo é dia para nós é dia 8, não é? Mas na realidade é dia 7 nos Estados Unidos.
A madrugada do dia 8, não é?
É, exatamente. Portanto, aqui o G viu em direto, portanto, para variar, porque eu sou aquele louco que vê as coisas em direto. Portanto, vi a cerimónia toda acho que foi uma cerimónia até bastante... bastante interessante. Eu, por acaso, estava aqui à procura, porque eu não sei o nome da pessoa do anfitrião. Sim, exatamente.
Eu não conhecia aquele homem.
E acho que supostamente também não vai aparecer muitas mais vezes.
também parece.
Pelo que eu já li.
É, o Jokoi, portanto, é um stand-up comedian. Portanto, ele já fez alguns stand-up comedians, etc. Até tem alguns especiais, se não estou em erro, portanto, no Netflix mesmo e assim. Portanto, e ele foi quem foi a pessoa selecionada. Epá, normalmente este tipo de apresentações começa sempre, não é? Portanto, ali com um pequeno solo, vá, não é? Portanto, ali de uns 5 minutos, 10 minutos na loucura, portanto, a pessoa a dizer algumas coisas e depois, entretanto, a pessoa a meio das apresentações e tudo mais pode aparecer e dizer mais algumas coisas. Pá, eu acho que ele não foi muito feliz, sinceramente, nas piadas que fez, acho que só uma ou duas é que tiveram realmente grande piada. Ele também disse no discurso dele que... as piadas que, a maior parte das piadas não foi ele que escreveu, portanto foram aqueles os ghostwriters ou sei lá, que lhe ajudaram a escrever. Ele não disse isso antes, ele disse isso no momento, ok? Por isso não foi uma coisa que depois disto ter acontecido ele diz, não foi eu que escrevi. Não, ele no próprio momento diz isso, ele diz, epá, as piadas que vocês vão ver aqui foram piadas que... algumas são minhas, mas grande parte é daqui dos outros escritores, digamos assim. Mas pronto, realmente houve ali duas ou três piadas que não caíram muito bem, especialmente a piada que ele fez da Taylor Swift, que aquilo não caiu nada bem. Ainda por cima, em termos de produção, normalmente quando ele faz a piada sobre alguém, algum ator, atriz, etc., seja quem for, portanto, a câmara está posicionada de uma parte em que filma a reação da pessoa. Okay? E a reação da Taylor Swift foi tudo menos satisfeita. Ela tipo, olhou-lhe assim com uns olhos, portanto não foi...
Muita
não
gente
foi...
do
O bitch face, não é?
Não, não foi nada como o Will Smith, portanto espero que nunca teremos nada relativamente ao Will Smith, mas efetivamente foi assim uma situação um bocadinho caricata. E ele até percebeu, porque ele olhou, percebeu que aquela piada não correu bem e até ele disse, sorry about that, tipo, desculpa lá e tal, mas acho que não valeu a pena. Enfim, ao longo depois do resto de todo... Tudo o resto, digamos assim, da cerimónia, ele também pouco apareceu, mas também é normal, ok? Portanto, é simplesmente a apresentar os apresentadores de cada categoria e tudo mais e pouco mais. Por isso, pá, não sei se vai ser convidado no futuro ou não, não sei. Também não li muito sobre isso, o que é que acharam dele e assim, mas pá, sinceramente, eu pessoalmente, pronto, é muito difícil... estes Globos de Ouro, porque na realidade há aqui um grande anfitrião que nunca mais vai portanto, participar nisto, que ele está-se pouco marimbando para isto tudo, que é o Ricky Gervais, não é? O Ricky Gervais foi o melhor host
melhor
que
existiu
nos Golden Globes, portanto, após ele é muito difícil e será muito complicado
substituir
ou seja o que for. Enfim, bem, vamos passar aqui para as categorias, vamos falar praticamente de todas as categorias, se não mesmo todas as categorias, começando aqui com uma que eu acho que, Luís, tu ficaste contente aqui no Best Supporting Female Actor in a Film, que ganhou a Divine Joy Randolph com o The Old Overs, não é? Portanto, aqui o primeiro prémio dela em termos de Globos de Ouro.
E bem merecido, na minha opinião. Tenho de confessar que quando eu vi, eu não fiz como tu, ou seja, não madruguei a ver os Globos de Ouro, mas foi uma das primeiras coisas que fiz quando acordei, foi ver a lista dos vencedores, e confesso que fiquei muito, mas muito agradado com tudo aquilo que estava a ver. Ou seja, eu estava a fazer scroll nos vencedores e tudo mais, e fiquei bastante satisfeito com, pá, num âmbito geral, porque muitos daqueles que eu gostava, muitos daqueles projetos que eu gostava que ganhassem, nós falamos isso quando falamos...
Umas semanas atrás, com os nomeados, sim.
Dos nomeados... fiquei muito satisfeito com o facto de muitos deles terem ganho, incluindo aqui a Davin Joy, que acho que foi bem merecido, não estou a dizer que os outros não mereciam, não é? Mas confesso que de todas as que estavam nomeadas, que esta aqui era aquela que eu achava que seria mais justo ganhar, sendo que eu não vi todos os trabalhos das outras atrizes, obviamente, mas daqueles que eu vi, acho que esta aqui era bastante merecedor.
Pá, eu pessoalmente gostei bastante de a ver, acho que ela também ficou de alguma forma surpreendida. Quanto a isso de todos de estar agradado, eu depois no final falarei.
O Eric tem uma opinião muito própria quanto a isso.
Tenho uma opinião muito diferente e tenho uma opinião muito bem vincada e acho que, enfim, portanto, mas isso falaremos no final. Passando para uma próxima categoria, na mesma categoria, digamos assim, mas aqui agora como Male Actor, Best Supporting Male Actor in a Film, acaba por ganhar o Robert Downey Jr. com Oppenheimer. Aqui, Lázaro, da tua parte, deves ter ficado contente, presumo, não?
Eu fiquei, por acaso, porque eu gostei imenso da performance dele no Oppenheimer, então fiquei super satisfeito quando vi que ele tinha ganho.
Bah, eu pessoalmente acho que aqui nesta categoria existiam outras pessoas que poderiam ter um peso maior, mas até é uma categoria que eu, apesar de não ser o maior fã do filme, que não sou, portanto acho que nesta categoria não esteve muito mal escolhido, digamos assim. Portanto, agora há aqui alguns filmes que eu não vi, como Michael Sember, Poor Things, portanto...
O Poor Things tinha dois nomeados, portanto, pai, não sei se o Mark Ruffalo... Ouvi falar muito bem da prestação dele no filme e estou bastante curioso para ver por causa disso.
Pois, é um filme que nós com certeza iremos fazer review, portanto aqui mais no final deste mês, que a partir deste vai estrear aqui nas nossas salas, mas realmente, portanto, acho que digamos que eram os únicos concorrentes, vá, aqui ao Robert Downey Jr. Portanto, aqui acho que até à data não tem havido aqui muitas discrepâncias e tudo mais. Best Female Actor in a Limited TV Series, Anthology Series or TV Movie ganha Ali Wong com Beef. Isto não é surpresa para absolutamente ninguém, não é?
Nada.
Até porque qualquer coisa que tenha atores, atrizes ou mesmo a categoria das séries Beef, já sabíamos perfeitamente que era um fortíssimo concorrente, não é? Por isso, não foi à toa que elegemos essa série como a melhor série transversalmente aqui na película para a melhor série do ano 2023 para todos, não é? Uhum. Por isso, sinceramente, acho que muito, muito merecedor. Aqui é exatamente a mesma coisa, mas na categoria de Best Male, portanto também na Limited TV Series, Anthology Series or TV Movie, que ganha o Steven Yeun com o Beef também. Pá, merecedor aqui, o que dizer,
sem
não é?
Sem sombra de dúvidas.
Isso não há muito mais. Aqui na área de Best Supporting Female Actor in a TV Series, ganha algo que nós não vemos, portanto não sabemos, portanto ganha aqui a Elizabeth Debicki com The Crown, que ela faz o papel de Princesa Diana nesta última temporada do The Crown. Portanto, quem viu, eu conheço alguns amigos que veem o The Crown e dizem que ela esteve soberba aqui, dizem realmente, porque há aqui uma coisa engraçada que é, esta é uma daquelas séries que retrata a família real inglesa, mas, portanto, e a história e tudo mais, portanto, e as temporadas são períodos históricos, portanto, a primeira temporada começa com a Rainha Elizabeth, ou até antes da Rainha Elizabeth, se não estou em erro, portanto, e assim sucessivamente. Esta última temporada, penso que foi a sexta temporada, se não estou em erro, portanto, retrata aqui todos os acontecimentos que ocorreram com a Princesa Diana e tudo mais, mas é numa forma real, ou seja, eles tentam realmente encontrar personagens muito parecidos, portanto, tentam retratar tudo da forma como foi dito e falado e tudo mais. Obviamente há um grande secretismo, não é? Mas, portanto, o pouco que se sabe, e obviamente, de certeza que há aqui numa ficção, óbvio, não é?
É uma dramatização, claro que sim.
Exatamente, não é? Mas, efetivamente, portanto, eu acho que ela esteve aqui muito, muito, muito bem, daí, portanto, ter ganho aqui este prémio. O que quis a dizer, Lázaro? Desculpa.
O que eu ia perguntar é se quando falas, é antes da Rainha Isabel, ou seja, isso é retratado ao longo de vários anos, de décadas?
Sim, ou seja, imagina, a primeira temporada é uma temporada em 1920 e não sei o quê, estás a ver?
Okay.
Tipo, a segunda temporada já é nos anos 40, depois a segunda, okay. E assim sucessivamente, percebes? Portanto, conta-se aqui a história transversal.
Anos, quase.
Exatamente, quase isso.
Aliás, a Rainha acho que é retratada por três atrizes diferentes.
Uhum.
Conforme a época da vida dela. Sim.
Okay. Exatamente. Por isso, é uma série que, para quem gosta especialmente desta situação de história e tudo mais, acho que faz todo sentido. É uma muito boa série em termos de
narrativa e conteúdo.
Sim, e não é só isso, eu ia dizer mesmo a nível de se fosse ao Rotten Tomatoes, uhum, e assim, percebes? Portanto, vais ver que está bem pontuada. Estás, okay, a perceber? Portanto, não é uma série mal pontuada. Entretanto, partimos aqui para Best Supporting Male Actor in a TV Series, portanto, a mesma categoria, mas agora Male Actor. Temos o Matthew McFadden, que ganhou com o Succession. Portanto, eu acho que isto foi uma
surpresa para mim.
Para mim, pessoalmente, foi, sinceramente.
Eu adorei.
Não estava a contar.
Diz Luís.
Mas a verdade é que...
É bastante, bastante merecedor.
Sim, eu acho
opinião.
Que, tendo em conta que a série termina, não é? Portanto, este foi a última oportunidade, e também seria a última oportunidade que eles teriam, não é? De serem...
De botar alguma coisa.
De realmente, portanto, receberem aqui algum tipo de reconhecimento, não é? Por isso, uhum, fez todo o sentido, e aqui até gostei bastante. Uma categoria que eu gostei bastante e até quase aplaudi de pé foi aqui Best Screenplay for a Film. em que temos vários concorrentes fortes, como Poor Things, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, mas ganha o filme que eu vi, Anatomy of a Fall, que é Justine Theroux, acho que é assim, e o Arthur Harari, que penso que até são um casal, se não estou em erro. Eles acabam por ganhar aqui esta categoria, o que eu acho muito interessante, até porque eu, na altura que vi este filme, eu disse-vos, é um filme que é muito interessante no sentido em que não nos dá uma resposta como nós queremos, ok? Mas todo o percurso que nós temos ao longo do filme é interessantíssimo, ok? É interessantíssimo. É um filme que eu aconselho toda a gente a ver, para ti, Luís, e para ti, Lázaro, portanto, sem sombra de dúvida, é um dos grandes filmes e que também de certeza estará aí nas bocas do mundo e nas nomeações para os Oscars, quase de certeza. É um filme francês ou belga, uma coisa assim qualquer. Portanto, é um filme que, pá, vale a pena. Eu fiquei bastante contente, bastante contente. Entretanto, passamos aqui para uma coisa, enfim, que nós até nos rimos um bocadinho, que é este musical or comedy, no caso,
eu acho que é um musical. Eu continuo a achar que nós estamos a olhar só para a parte da comédia e isto é um musical.
Pois, não será tudo, mas pronto, enfim. Best Male Actor in a TV Series, Musical or Comedy, em que quem ganha, pá, isto não é muito difícil de perceber, Jeremy Allen White com o The Bear, não é? Depois dele fazer, é engraçado porque eu tenho uma amiga, que não sei se ela ouve este podcast ou não, mas ela está no mundo da moda, fashion e tudo mais. E é engraçado que ela começou a ver o The Bear depois do Jeremy Allen White ser escolhido para ser a nova capa do Calvin Klein.
Exato.
E apareceu aí numa grande produção da Calvin Klein. Uhum. E nesse dia ou dois dias depois ela começa a ver o The Bear e falamos sobre isso. Portanto, e eu até lhe disse, quer dizer, tu vês o The Bear só porque na realidade segues aqui o mundo de moda e tudo mais. Mas sem sombra de dúvida, portanto, um ator que merece, portanto, da nossa parte, todo
o respeito.
Claro, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele não ganha no ano passado, posso estar aqui equivocado, mas eu penso que ele no ano passado não ganhou.
Acho que não.
Mas, e o De Beer realmente também passou-se um bocadinho ao lado nestes Globos de Ouro o ano passado, mas este ano não podia falhar, pá, sem sombra de dúvida. Tem duas temporadas, enfim, fortíssimas, não é? Isto é impossível não ganhar. Vamos aqui para uma categoria que foi uma categoria completamente nova, portanto é uma categoria que foi introduzida este ano, Best Performance in Stand-Up Comedy on TV, que aqui também não havia grandes dúvidas, sinceramente, acaba por levar o prémio o antigo host dos Globos de Ouro, Ricky Gervais, com o seu especial Armageddon, portanto, ele que sinceramente nem quer saber destas cerimónias, quase que nem apareceu, não é? Ele nem também deve estar em tour, provavelmente, e portanto não apareceu para receber.
A tour acho que já acabou.
Olha, então não apareceu.
Pronto,
porque não
apareceu. Recuperar.
Pronto.
É que não precisava estar ali a fazer o frete.
Exatamente, yeah. Exatamente. Passamos aqui para Best Non-English Language Film, que mais uma vez temos aqui fortes candidatos como, por exemplo, Past Lives, The Zone of Interest, Fallen Leaves, e acaba por ganhar o filme que eu vi, que falei há bocado, An Army of a Fall, que, mais uma vez, portanto, enfim, aqui para mim pessoalmente não há grandes dúvidas, eu vi o filme, vale muito a pena, e aqui está consagrado realmente o reconhecimento de ser um excelente filme para ser visto. Portanto, epá, mais uma vez, fica aqui o meu aconselhamento para ser visto este filme. Best Female Actor in a TV Series Musical or Comedy, outra vez aqui esta situação do Musical or Comedy, que ganha a Ayo Eddie Beery com o The Bear, e eu fiquei bastante surpreendido e muito contente acima de tudo, okay? Porque eu acho que ela tinha tudo, digamos assim, para ganhar isto, no meu ponto de vista.
Peraí, qual é que é que contracena diretamente
é com o...
Diretamente é com o protagonista. Exatamente. Ela ganha aqui, portanto, com, no meu ponto de vista também, mais uma vez, eu penso que este...
Ela é extremamente nervosa que ela estava, coitada. Não, ela não ganhou.
Ela não tinha ganho qualquer coisa antes já. Confesso que não sei. Posso estar enganado. Atenção.
Mas da forma que ela estava tão nervosa, não acredito que ela já tivesse ganho um Globo de Ouro.
Não sei. Posso estar a confundir que ela, com ter visto uma entrevista dela ter sido nomeada ou coisa parecida, e estar a confundir isso também.
Não, ela, a questão aqui é que ela, lá está, ela já tinha sido nomeada, eu acho, não tenho a certeza se ela já tinha sido nomeada o ano passado, estou a tentar procurar essa informação, mas eu penso que até que não, sinceramente, mas aqui ela, pá, eu acho, não, já confirmei, portanto, ela não esteve nomeada o ano passado, esteve, sim, ela o ano passado esteve nomeada para os Emmys, não os Globos de Ouro.
Para os
Emmys. E lá está, portanto, os Globos de Ouro, ela acaba por levar aqui o prémio para casa, muito merecedor, no meu ponto de vista, pá, vale super a pena. E mais uma vez, portanto, este Bear agora já não se fala somente numa temporada, fala-se em duas temporadas belíssimas, por isso, pá, faz todo sentido. Vamos agora para uma categoria que eu sei que o Luís ficou felicíssimo, e eu também fiquei surpreendentemente agradado, que é a categoria Best Male Actor in a TV Series Drama, em que finalmente, portanto, Luís, o teu Keurig Culkin leva aqui o Globo de Ouro para casa, não é?
Graças a Deus que o trabalho dela é reconhecido nesta série, porque, é assim, eu confesso que eu acho que a quarta temporada não é a melhor temporada dele. Eu acho que as temporadas pai 2 e 3 e mesmo a 1 são temporadas incríveis. Mas pá, finalmente o rapaz é reconhecido, depois teve um discurso extremamente
hilariante. Queres saber uma coisa? Eu fiquei um bocado triste também com a situação do Gary Oldman. Atenção,
pronto, eu acho que não vi essa série, não diz
acho
nada.
Eu acho, Lázaro, que o Gary Oldman com o Slow Horses, eu acho que ele vai ter mais oportunidades. Percebes? Ou seja,
possivelmente, sim.
Inclusive foi confirmada, vê lá, portanto, a terceira temporada terminou. Foi confirmada a quinta temporada de Slow Horses. Okay? Por isso, quer dizer que ainda temos mais duas temporadas
mais
aí pela
duas
frente.
Temporadas.
Portanto, quer dizer que basicamente ele terá com certeza, portanto, mais possibilidades para ser novamente nomeado e até acabar por ganhar. Uhum. Mas sim, concordo contigo, Lázaro, um excelente, enfim, excelente. Fortíssimo candidato. Mas aqui o Kieran Culkin, pá, é um papel um bocadinho diferente e especial, eu acho. E eu fiquei contente. Não acho
não,
que
atenção, eu não estou a dizer que não estou contente com ter ganho do Kieran Culkin. Eu estou a dizer é que também fico
com pena do outro.
Do outro também, porque o papel que ele desempenha depois de ter visto a série, o pessoal às vezes esquece deste pequeno detalhe. Quando se anda a procurar certas séries, é difícil de as encontrar. Quando se encontra, elas acabam por ficar um bocadinho enraizadas ou gravadas, por assim dizer. E a verdade é que a série Slow Horses, para mim, já é um motivo mais que validável para tu subscreveres, por exemplo, a plataforma da Apple TV Plus, porque o conteúdo que ele tem, pelo menos naquela série, é extremamente interessante e vale a pena ver. Mas lá está, tipo, não digo que também não fiquei feliz de ter visto que o Kieran Culkin ganhou, mas também fico, lá está, tipo, naquela situação de pá, também fico um bocadinho triste, porque o Gary Oldman também é um excelente ator, faz um papel muito muito bom, e lá está, tipo, depois de ter visto a série eu adorei e acabei por comer aquilo quase seguido, porque aquilo se vê muito rápido e é uma série que vale imenso a pena ver, e opa, como o Eric disse, muito provavelmente deve ter aí conteúdo para ir para a frente que fará continuar nomeado e muito possivelmente ganhar.
Sim, vamos a ver, portanto, só o futuro é que saberemos.
Exatamente.
Quem efetivamente não ficou muito contente foi ali o Pedro Pascal, que eu quero dizer que disse, pá, isto é meu, por isso, olha, temos pena. Foi um pouco nesse sentido. Passamos aqui para uma categoria Best Animated Film, que isto não havia grandes dúvidas do meu ponto de vista, apesar do filme, eu acho que ninguém ainda teve a oportunidade de ver, The Boy and the Heron, portanto, um filme que estamos também com alguma ansiedade para o ver, mas isto não há grandes surpresas aqui.
Tenho dois amigos que viram o filme, foram vê-lo ao cinema. Um gostou muito, mas gosta muito do género, uhum. E o outro não gostou nada. Por isso, vamos lá ver.
É um bocado dúbio, não é?
Para quem acompanha o trabalho do realizador, pá, acredito que vá gostar. Agora, para quem não acompanha, pode achar um bocado estranho.
Não é do Estúdio Ghibli o filme?
Não, acho que sim.
É, não é?
Não tenho, sim, tenho ideia que sim.
Entretanto, Best Director in a Film, aqui leva o Christopher Nolan com Oppenheimer. Tínhamos aqui fortes candidatos como Bradley Cooper, Maestro, o Yorgos Lanthimos com o Poor Things, ou mesmo o Martin Scorsese com o Killers of the Flower Moon. Uhum. Mas, portanto, pelo menos este ano, Oppenheimer está aqui em força e acaba por levar para casa, portanto, aqui Christopher Nolan, o primeiro Globo de Ouro, portanto, porque o Christopher Nolan nunca tinha ganho antes um Globo de Ouro, portanto, este é o primeiro Globo de Ouro que Christopher Nolan leva para casa. Aqui a próxima categoria, Best Female Actor in a Film, Musical or Comedy, tem aqui a Emma Stone com Poor Things. Acho que, tendo em conta todas as pessoas, esta foi uma categoria muito engraçada, porque para quem viu, portanto, naquele momento decisivo de saber quem são as pessoas que vão ganhar, ou melhor, até nos momentos anteriores que estavam a apresentar as pessoas, aqui os nomeados, e passam para a Jennifer Lawrence com o No Hard Feelings, ela vira-se para a câmara e diz: se eu não ganhar isto, eu vou-me embora daqui. Okay?
Não vi.
Portanto, enfim, brincadeiras como a Jennifer Lawrence sempre faz. E no momento em que a Emma Stone, portanto, é dito o nome da Emma Stone ganha, não sei o quê, a Jennifer Lawrence tem a reação mais fantástica que se pode ter de alguém que perde, que é levanta os braços como se tivesse ganho um troféu enorme. Portanto, contentíssima pelo facto da Emma Stone, elas são amigas, enfim, portanto isto de certeza que estaria contente pela amiga ter ganho aqui este prémio. Penso sinceramente que é um prémio devidamente bem portanto, adequado e foi dado da forma correta, mas lá está, mais uma vez, aqui nós não sabemos muito porque o filme ainda não estreou em Portugal, estreará, portanto, no final deste mês de janeiro, e depois, mais para a frente, assim, falaremos e vamos ver se realmente fez sentido ou não este prémio. Na mesma, não é na mesma categoria, pensei que era na mesma, mas não é. Portanto, Best Male Actor in a Film Drama, aqui no papel de drama como ator principal, temos o Cillian Murphy com o Oppenheimer, portanto aqui o ator principal do filme Oppenheimer, o verdadeiro Oppenheimer, não é?
Sim, portanto, verdadeiro o filme Oppenheimer.
Digamos, com base nele. Aqui, mais uma vez, tínhamos algumas pessoas que eu acho sinceramente de peso, sem sombra de dúvida, Bradley Cooper com o Maestro, talvez um pouco Leonardo DiCaprio com o The Killers of the Flower Moon, mas não tanto, no meu ponto de vista. Enfim, não vi o Rustin, não vi All of Us Strangers, e depois o último, o Barry Keoghan, com o Saltburn, não acho que merecesse, mas lá está, portanto, acho que, mais uma vez, este foi um ano, portanto, forte aqui para o Oppenheimer, sem sombra de dúvida, que ganha também como original score in a film. Portanto, eu não sei dizer este nome, Ludwig qualquer coisa.
Ludwig.
Pronto, Lázaro, tu é que percebes estas coisas estranhas. Mas pronto, ele acaba por ganhar aqui com o Oppenheimer, novamente, Best Original Score in a Film. E é engraçado que aqui a Best Original Song in a Film, tínhamos três nomeações de músicas da Barbie, não é? Músicas da Dua Lipa, música do Mark Ronson e se calhar também da Billie Eilish. Tínhamos outras músicas do filme Rustin com o Lenny Kravitz, Super Mario Bros com a fantástica música Peaches com o Jack Black, e também uma música do Bruce Springsteen do filme She Came To Me, mas acaba por levar aqui o prémio What Was I Made For de Billie Eilish and Finis.
Já nem me lembro sequer dessa música.
É uma música muito triste, digamos assim, no momento, em termos do filme, portanto eu não vou aqui dar grandes spoilers, mas no momento em que a Barbie acaba por fazer uma decisão grande na vida dela, ok? Portanto, e há essa música a passar. Indo aí aos Spotify e Apple Músicos da Vida, de certeza que ouves a música e vais perceber e lembrar-te.
Sim, sim, sim. Mas não me estou a recordar, recordo-me mais facilmente da Peaches.
Pois é, mais memorável, acho eu.
Essa música é memorável, sem sombra de dúvida. Outra categoria que também acaba por ser nova aqui nesta edição dos Globos de Ouro, Cinematic and Box Office Achievement. Isto é quase uma categoria para quem foi que fez mais dinheiro.
Mais dinheiro.
Pronto, é isso. E dá-se o prémio a esta pessoa. Não é exatamente assim, obviamente, não é? Mas
mais ou
é
menos.
Quase
é
isso.
A lista de melhores filmes, melhores séries e não sei o quê, são sempre filmes com uma densidade muito grande, são grandes dramas que 75% das pessoas não veem. Então eles queriam criar uma categoria que abrangesse aquelas pessoas que vão ao cinema ver filmes popcorn, não é? E pronto, apareceu-nos aqui este.
Pois, e lá está. Portanto, aqui também não havia muitas dúvidas. Enfim, tínhamos desde Guardians of the Galaxy, John Wick, Mission Impossible, Oppenheimer, Spider-Man, enfim, entre outros, mas ganha Barbie. Portanto, aqui um dos prémios que leva na noite, merecedor, no meu ponto de vista. Quer dizer, Barbie revolucionou o cinema, entre aspas, portanto, com todas aquelas coisas que foram feitas, ir de cor-de-rosa e etc. Portanto,
sim,
tudo
sim,
isso,
marketing.
Aquelas tendências.
Eu acho que aqui não devia estar Cinematic and Box Office Achievement. Devia estar Marketing, Cinematic and Box Office Achievement. Porque efetivamente realidade. É a Marketing Strategy que está aí toda no âmbito.
Sem sombra de dúvida, uma excelente estratégia de marketing e, como eu já disse no passado, acho sinceramente que este filme Barbie e toda a produção que está ali à volta de marketing e tudo mais tem que ser estudada. Portanto, isto nas grandes disciplinas de economias e de gestão e de marketing e etc.
Marketing,
isto tem que ser, sem sombra de dúvida, estudado. Passamos aqui para coisas praticamente finais. Portanto, Best Limited TV Series, Anthology Series or TV Movie. Isto não há dúvidas.
Não há dúvidas.
Beef, portanto, onde ele está ganha. Portanto, isto não há, não há grandes dúvidas. A mesma coisa quase se pode dizer para Best TV Series, Musical or Comedy, sendo que nós não achamos que nem é um musical, nem tem muitos grandes pontos de comédia, mas ganhou The Bear. Muito bem atribuído, sinceramente, acho que super, super bem atribuído aqui este prémio. Passamos aqui para Best Female Actor in a TV Series Drama, que ganha aqui alguém que eu até achei, de alguma forma, não estava tanto à espera. Ganha Sarah Snook com Succession, portanto, um prémio que foi super bem atribuído, acho eu. Mas lá está, portanto, acho que foi. Eu pessoalmente não estava à espera, mas acredito, Luís, que tu tenhas ficado contente, não é?
Pá, fiquei contente, mas também da lista, se calhar, não estaria no meu top 3 para ganhar o prémio. Mas gostei, ela tem uma participação extraordinária ao longo de toda a série, mas está ao lado de alguns nomes tão sonantes que eu pensei que ela fosse tipo passar meio despercebida ali no meio do Helen Mirren, por exemplo, estás a perceber?
Mas pronto, eu acho que o Helen Mirren não foi assim muito.
Eu não vi a série. Eu não vi a série, só estou a falar a nível
de série. A série em 1923 acaba. Sim, mas lá está, a série em 1923 não foi assim uma série que foi recebida, percebes? Não foi. Talvez a Bella Ramsey com o The Last of Us fosse aqui a concorrente mais direta, estás a perceber? Pelo menos no meu ponto de vista.
Sim, pronto, eu comparando os dois papéis, dava à Sarah Snook, sem sombra de dúvida, o Globo de Ouro.
Sim, e foi ela que levou, não é? Mas sim. O que eu estava a dizer, em termos de concorrente direto, eu acho que aqui a Bella Ramsey poderia ter aqui algumas possibilidades. Temos, portanto, uma das coisas que nós também acho que gostamos de ver foi aqui o prémio de Best TV Series Drama, que leva para casa Succession. Não é? Tínhamos grandes concorrentes aqui de Last of Us, quer dizer, na realidade só tínhamos um cara de Last of Us quase, porque The Crown, The Diplomat, The Morning Show, 1923, acho que não eram assim grandes concorrentes, e ganha Succession, enfim, portanto, o Succession eu acho que aqui acaba por receber o prémio.
Termina
mais
em grande,
questão...
não é?
Exato, exatamente, por uma questão de tudo aquilo que foi possível ser feito nesta ao longo de todas estas temporadas, não é? Por isso, sinceramente, acho que o prémio é dado mais nesse sentido. Temos aqui Best Male Actor in a Film, Musical or Comedy, que eu acho que esta foi uma das surpresas da noite, sem sombra de dúvida. Ganha aqui o Paul Giamatti com o The Holdovers, um filme formidável que nós vimos, fizemos review aqui há algumas semanas atrás, um filme natalício, não é? Absolutamente brilhante, no nosso ponto de vista, acho que toda a gente gostou deste filme, e aqui foi um bocadinho surpresa, okay? Eu também não sabia a quem dar, sinceramente, a este prémio, ok? Mas acho que o Paul Giamatti foi muito bem atribuído a ele. Eu gostei muito de que ele tivesse ganho este prémio, sinceramente. Entretanto, Best Film, Musical or Comedy, que Poor Things, portanto aqui, Poor Things, enfim, acaba por levar grandes prémios ao longo desta noite, e enfim, isto só aumenta o nível de curiosidade,
pois,
que só aumenta aqui o nível de curiosidade que uma pessoa tem em ver este filme. Os últimos dois prémios, Best Female Actor in a Film Drama, que ganha muito merecedora a Lily Gladstone com Killers of the Flower Moon. Enfim, o que dizer desta atriz, que este é praticamente o primeiro trabalho dela, assim, num filme. Ela já trabalhou como atriz em algumas coisas, mas assim, em filme, um filme tão grande, portanto, tão conceituado, de um diretor assim tão, tão importante. Enfim, não é?
Mesmo tendo sido um trabalho recente ou um trabalho fresco para ela, não nos podemos esquecer que ela estava nas mãos de um realizador que orienta muito bem os atores. Não nos podemos esquecer aquilo que ele fez com, por exemplo, Leonardo DiCaprio. Pá, ninguém dava nada àquele menino bonito e ele pegou nele. Pá, eu acredito que grande parte do trabalho que ela mostrou conseguir fazer deve-se muito não só aos outros atores com que ela contracena, obviamente, porque ela, se tiver a contracenar com maus atores, ela não vai conseguir contracenar bem, mas acima de tudo com o realizador. Eu acho que grande parte daquele produto final deve-se também muito ao realizador do filme.
Sim, sem sombra de dúvida, não esquecendo também depois as outras partes que, enfim, isto se calhar não é tão importante para nós, mas para eles é, e se calhar até para a própria Lily Gladstone é, que foi a primeira atriz índia, não é? Portanto,
indígena.
Indígena, não é? Portanto, de origens indígenas, etc., a ganhar, portanto, um prémio nesta categoria. Acho que foi a primeira vez que foi nomeada e que ganhou. Acho que foi uma coisa assim qualquer. Portanto, pá, formidável, sem sombra de dúvida, e é uma mulher absolutamente fantástica, enfim, mesmo no discurso dela de agradecimento, enfim, uma classe, um nível formidável, esta mulher, enfim,
falou na língua nativa, né, durante bastante também, tempo, até fugir.
Portanto, acho que pá, muito merecedor. Enfim, o último prémio da noite, Best Film na categoria de drama, aqui com fortes concorrentes no meu ponto de vista, Maestro, Killers of the Flower Moon, tínhamos outro, até a própria Narmi of a Fall, portanto, que é um filme que ganhou como non-English, também estava aqui nesta categoria principal, mas leva para casa, portanto, Oppenheimer, como eu disse, portanto, esta foi uma noite mesmo, portanto, do Oppenheimer, e leva para casa como o melhor filme de drama. E pronto, em termos de categorias, não há absolutamente mais nada. Enfim, eu disse que, portanto, falaria no final. Eu acho que este ano, sinceramente, eu concordo com 90% daqui das coisas. Há aqui algumas categorias que não concordo de todo. Não acho de todo que Oppenheimer seja um melhor filme que o Maestro, por exemplo. Eu até achava, sinceramente, que nesta categoria ia ganhar o Maestro.
Também preferia que ganhasse o Maestro, confesso.
E a mim parece-me, sinceramente, que eu estive a ver, portanto, eu estive a fazer um estudo intenso para justificar isto que estou a dizer. Portanto, o Christopher Nolan nunca ganhou absolutamente nada a nível do Globos de Ouro, ok? Portanto, nunca ganhou. Ele nunca, nenhum filme, ele ganhou alguma coisa. Esteve nomeado várias vezes e não ganhou, ok? Da mesma forma que ele não ganhou Globos de Ouro, podemos dizer exatamente a mesma coisa do... Dos Oscars. Portanto, minha gente, garantidamente estou eu aqui a dizer, a 8 de janeiro, Oppenheimer, melhor filme do ano, sem sombra de dúvida, que vai ganhar. Mas isto é certinho como eu me chamar, Eric. Porquê?
Porque
vou fazer
que...
o prémio Carreira, como já fizeram ao Leonardo DiCaprio, há uns anos atrás. Ok? Portanto, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer. E eu escrevo aqui, 8 de janeiro estou a dizer isto. Aqui.
É assim, eu para mim, não é difícil de perceber... Eu já tinha dito isso antes e já tinha dito a ti que íamos falar. Quando disseste, ah, foi uma cagada e não sei o quê, eu disse, deixa chegar os Oscars e a gente depois fala.
Pois.
Eu não me admira nada, eu não me admira nada e sempre achei que este filme é o filme que vai ganhar, tanto ganhou agora os Globos de Ouro como vai ganhar o Oscar. E eu honestamente preferia que ganhasse o Maestro, porque para mim gostei mais do filme Maestro. No entanto, pá, tenho de confessar que o Oppenheimer vai ganhar o... Também acho que vai ganhar o Oscar, como ganhou. Eu, dentro deste espírito de filmes de Oscar e não sei o que, o Oppenheimer bate tudo o que é preciso, na minha opinião. Mas pronto.
Mas para mim é o seguinte: para mim é, enfim, isto é uma conversa e uma discussão que não iremos ter, portanto, mas só
claro,
rapidamente. Repara, eu que não gosto, e é isto que Hollywood me chateia. E enfim, portanto, podemos abranger aqui para as áreas políticas, que não vamos fazê-lo, óbvio. Mas Hollywood tem isto: Hollywood tem escolhe. Ok, Hollywood, ou escolhe. Agora vamos dar valor à comunidade afro-americana. Pumba! Ganha tudo, que seja. Metes lá alguém, pumba, ganha. Agora vamos dar apoio a isto, pumba, ganha. Agora vamos dar apoio a quê? Pumba, ganha. E é assim: este ano é um ano em que eles até. Para mim, pareceu-me, sinceramente, nestes Globos de Ouro, que foram bastante coerentes em muitas coisas, porque pá, o talento depois chega a um ponto em que tu não dá para ultrapassar, porque realmente as pessoas são mesmo talentosas e dentro daquela categoria tu só tens aquele indivíduo ou aquela pessoa que é realmente talentosa, ou aquela série, ou seja o que for. Mas este ano, pelo amor de Deus, quer dizer, estamos a falar... Com o Christopher Nolan, pelo menos nos Globos de Ouro, não, mas vamos falar agora dos Oscars. Nos Oscars foi nomeado pelo Memento, pelo Inception, pelo Dunkirk, ok? Destes três filmes, tu vais-me dizer que o Oppenheimer é um melhor filme do que estes três? Do melhor filme do que o Inception, por exemplo? Por Sim, exemplo, dando um exemplo aqui, claro, ele não foi nomeado no Interstellar. Ele não foi nomeado no Interstellar, ok?
Interstellar
no ano do Interstellar...
Obra-prima.
Quem ganha o filme no ano do Interstellar foi um filme que também pá, foi muito bom, que foi o Birdman, ok? Uhum. Portanto, que foi um filme fantástico, etc. Mas tínhamos concorrentes como American Sniper, Boyhood, Selma, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, The Theory of Everything, Whiplash, etc. Whiplash, um filme que eu até vi no final do ano passado, etc. Portanto, enfim, o que eu acho aqui é que começa-se a tornar previsível este tipo de situações que eu acho que não faz sentido. Uma coisa é quando tu és bom porque tens talento e realmente aquilo vale a pena. Outra coisa é, vamos dar este prémio porque, pá, pronto, a pessoa já fez tanta coisa, agora toma lá. É pá, criem uma categoria que lhe chamem prémio carreira ou prémio sei lá o quê. Não é? Então não criaram isto agora? Não criaram esta coisa agora nos Oscars para ver quem é o melhor nos blockbusters e etc?
Sim.
Então criaram. Não é? Portanto, se criaram isso, então criem outra coisa mais ou menos idêntica e deixem realmente a categoria de melhor filme para o melhor filme. Não há melhor filme porque é fixe ou porque lhes convém. Percebes? Tipo, é um pouco isso. Tipo, epá, enfim, no ano em que ganhou o Coda, tipo, epá, pelo amor de Deus, dei-me um tiro na cabeça.
Exato.
Okay? Quer dizer,
assim, o Coda concorda que não foi de todo o melhor filme.
Não é? Epá, é ridículo completamente. Portanto, isto, enfim, isto é mais uma vez, é Hollywood a mostrar
Hollywood.
Mais uma vez que está a ir por modas e por ondas e não sei o quê, e não está a ir por aquilo que tem que ser, que se chama talento, ok? Chama-se talento.
Ou
e
o melhor lixem, projeto efetivo.
Oppenheimer, pá, olha, eu tenho imensos exemplos, ok? Imensos exemplos. E à medida que o tempo vai passando, e sobretudo agora que o filme Oppenheimer, portanto, ganhou isto, muita gente vai ver. E vamos ver como é que vai acontecer a pontuação do Rotten Tomatoes deste filme, ok? Vamos ver o que é que vai acontecer à pontuação deste filme, tendo em conta que ele ganhou agora, ok? Muita gente viu, é verdade, mas muita gente não viu, ok? O comum dos mortais, digamos assim, acabou por não ver. Porquê? Porque, opá, pronto, não é um filme que lhe chama muita atenção e etc. Vamos ver agora o que é que vai acontecer à pontuação do Rotten Tomatoes, tendo em conta que mais gente vai começar a ver, ok? Porque eu acredito que vai começar a descer, ok? Portanto, enfim, pá, Vocês sabem perfeitamente o que é que eu acho do Oppenheimer, portanto, e não tem nada a ver com o realizador. Realizador fenomenal, enfim, fez trabalhos excelentes e não tem a ver com os atores que lá estão. Portanto, não, eu acho que assim, os atores que ganharam fizeram bons papéis, ninguém diz o contrário. Mas
eu até acho que o realizador é merecido o trabalho. Por exemplo, se estivermos agora a falar de uma forma mais abrangente, a realização do Oppenheimer, eu acho que está muito fixe. Está a perceber? Agora, enquanto filme, eu acho que não gostava mais que fosse maestro.
Eu acho que a realização gostava mais que fosse o maestro. Acho que tu teres esta coisa de seres ator e realizares um filme, não é para todos. Percebes? Não, é preciso ter uma mestria absolutamente
para isso é que existe. Louca. Não, desculpa. Não concordo. Para isso é que existe.
Enfim, não é?
O melhor ator e existe o melhor realizador.
Certo, mas tu tens...
Se tu quiseres enverdar pelos títulos...
Não, repara, eu, e tu sabes perfeitamente, até porque tu concordas comigo, que no meu ponto de vista, o maestro devia ter levado tudo para casa. Porquê? Porque é um filme formidável. É um filme fantástico.
Atriz, não.
Estás a perceber?
Melhor atriz não,
atriz não. Atriz não. Mas como melhor ator, melhor filme e melhor realizador, sem sombra de dúvida. Aquilo é difícil de fazer. Enfim, o Oppenheimer não é uma coisa difícil de fazer. Epá, não me lixo, não há ali nada que tu digas, ah, é difícil de fazer. O que é que foi difícil de fazer? Tipo, de 3 horas, tu tens 2 horas e meia que é literalmente pessoas sentadas em cadeiras a falar. É isto. Não é 2 horas e meia pessoas sentadas em cadeiras a falar. O que é difícil de fazer nisto? Ok, tens meia hora em que metes alguns efeitos visuais e não sei o quê, papapá, e por aí. Mas de resto, não tem mais nada. O maestro, não, mano. O maestro, aquela coordenação toda que tu tens que ter por parte de toda a gente que está a tocar e tudo mais. Isto é uma loucura, não é? Portanto, sim, aquelas coisas são, enfim, são loucas, não é? Portanto, enfim, olha. Vamos passar à frente, porque senão nunca mais daqui saímos. foi uma cerimónia engraçada, sem sombra de dúvida. Aconselho a ver, portanto, se tiverem a oportunidade, de certeza que vai dar aí indeferido em alguns sítios. Para quem não viu, epá, se quiserem ver o melhor sketch cómico do mundo, ok, vejam, por favor, o Will Ferrell e a Kristen Wiig, por favor, a apresentar, não sei se vocês já viram ou não, mas por favor vejam, ok? Eles apresentaram, acho que a mesma categoria há 10 anos atrás, praticamente, em 2013, e fizeram um brilharete do caraças, ok? Portanto, foi mesmo uma cena espetacular e este ano foi formidável. Enfim, eu estava a ver aquilo, estava-me a rir às gargalhadas, portanto, eles são atores absolutamente formidáveis e aqui como apresentadores foram espetaculares, enfim, portanto é de chorar a rir, especialmente no momento em que foi, epá, foi formidável. Este Will Ferrell é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E pronto, penso que em termos de notícias também não temos assim mais nada a adicionar, portanto foi mesmo aqui concentrado aos Globos de Ouro. Por isso vamos ao nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver aqui nestas últimas semanas. Lázaro, comece por ti. O que é que tiveste a oportunidade de ver aqui no início deste ano de 2024?
Começo com uma cagadinha.
Oh, bem posta.
Bem posta, literalmente. Então. Quer dizer... É uma boa cagada.
Ele estava a tentar fugir, se calhar não é assim.
É uma valente cagada, pronto. Isto porquê? Eu gosto de Jackie Chan. Há projetos dele que são bastante bons, são super divertidos e por aí fora. O problema é quando o Jackie Chan tem que ter uma parte cómica, para mim. Há filmes de drama deles que são bons, mas não é esta a situação. Isto é um filme de ação e de aventura, supostamente. Depois tem uma palavra a denominar comédia. Então quem é que foram buscar para dar um bocadinho de comédia com o Jackie Chan? O John Cena, para usar como dueto de pancada, por assim dizer. O filme chama-se Hidden Strike. Pá, já não me lembro onde é que eu vi isso. Foi numa das plataformas digitais para aí, perdidas, pronto, whatever. É daqueles filmes que vale a pena ver com barulho de fundo. Vais deitando o olho, um bocadinho de explosão, vais deitando o olho. Porque se tu estiveres atento ao filme... não perdes muita coisa. Isto para, só para ter aqui um bocadinho de noção, isto basicamente são dois Special Forces, por assim dizer, soldados, que estão a escoltar um grupo de civis através de Bagdad. Que é a Estrada da Morte, a Autoestrada da Morte, que basicamente passa por campos de petróleo e por fora. Isto tem a ver com a zona que está em disputa de campos de petróleo e a zona que está a ser transportada, que estão a fazer a escolta. Tem pessoas importantes que vêm diretamente das petrolíferas e o John Cena faz o de ataque que está a atacar, por assim dizer, o comboio, por assim dizer, da escolta, e o Jackie Chan é o defensor da escolta. Ou seja, um trabalha para uma empresa, outro trabalha a soldo. Pronto. A parte esquisita é os efeitos visuais, primeiro ponto. Nota-se que ali houve muita falta de dinheiro, porque tiveram que pagar ao John Cena os valores e ao Jackie Chan. Depois, nota-se também que não pagaram lá muito bem ao John Cena e ao Jackie Chan, porque também o acting, em termos dos dois, fica um bocado a desejar. Mas o John Cena, pronto, já é aquela base. Não é propriamente, o John Cena não é propriamente um excelente ator. Mas misturado com um filme cagada, parece que ainda exagera mais a parte dele não ser um excelente ator. O Jackie Chan, eu já vi trabalhos dele mais ou menos idênticos neste tipo de estilo. Nota-se que isto deve ter sido realizado, ou feito, ou escrito por algum japonês, chinês, sei lá. Isto é daqueles filmes que tu vês facilmente na China e o pessoal fica
todo... Nem uma coisa nem outra, só para saberes. Nem realizado, nem escrito.
Pronto, não interessa. Olha, só sei que não está lá a grande pistola, honestamente. Pronto.
Foi americano.
Efeitos
mesmo.
Visuais fracos, em termos de acting também, era o que eu estava a dizer, nota-se que não é um projeto em que eles estiveram extremamente bem envolvidos, é uma história de caca. Mas tu olhas para o póster, o Hidden Strike, cuidado, meu, tipo caminhões, helicópteros,
parece Mad Max.
Parece um Mad Max e eu, uou, isto promete. Não vi sequer pontuações. A meio do filme tive que ver pontuações, porque eu acho que fui iludido, basicamente. Pronto. Honestamente, se quiserem colocar como barulho de fundo, mas barulho, quando digo barulho de fundo, se colocarem, por exemplo, uma batedeira a funcionar, até são capazes de conseguir dar ênfase ao filme. Pronto. Algum efeito ou outro a mais, acho que não faz mal. Honestamente, não é um filme espetacular, nem nada que se pareça. O Jackie Chan aqui, este é um filme recente, aqui parece que tem os seus 50 anos, parece, porque tu olhas para a cara dele, deve ter muita maquilhagem, ele já não deve estar assim a cara dele, e nota-se que ali foi tentar dar-lhe um bocado de ar mais jovial.
Taparam as rugas com base.
Não é isso, é mais para conseguir encaixar o perfil que está a acontecer com a contracenar com o do John Cena, estás a entender? Ou seja, colocá-los mais ou menos na mesma faixa etária, entendes? Não me caiu bem também isso. Pronto. Pois a banda sonora é muito cheesy, é muito... sei lá, clichê, estás a ver? Tipo, isto é aquela banda sonora que tu vês em filmes de ação da década de 80, para aí. Da década de 80, se calhar não. Para aí da década de 90, talvez. Pronto, é isso. É o estilo de banda sonora que tu tens neste filme. As cenas de ação são fatelas, os efeitos visuais, em aspas, se calhar até piores. Por isso, este filme começa com uma cagada valente no início do ano, por isso... Não digo que é o pior filme, porque eu acredito que vou ver piores, de certeza. Vou apanhar aí algum lixo bem pior, mas não me caiu no goto, honestamente, este.
Muito bem, Lázaro. Começas aqui com um filme espetacular.
A abrir.
Exatamente, logo aqui para começar logo muito bem. E depois disto?
Como se fosse uma autoestrada. Depois, passando para o seguinte, este é um filme de 2013, não é um filme de 2023. Eu já tinha visto o primeiro, e o primeiro até achei bastante divertido e interessante. O filme chama-se Grown Ups, só que o que eu fui ver agora foi o Grown Ups 2, que eu nem sequer sabia que existia, nem sequer sabia que tinha saído o Grown Ups 2. O Grown Ups, se não estou em erro, acho que é do ano de 2008, 2008, 2009, opa, já não tenho certeza, já não consigo precisar.
2010.
Pronto, é isso. Sabia que andava à volta disso. Este aqui saiu 3 anos depois. A premissa aqui está ligeiramente diferente. Apesar de continuar a existir a situação de eles serem os adultos, que não se encaixam na faixa etária dos putos, se bem que no primeiro, o que os faz ser... ou seja, juntarem-se é o fator de uma das personagens que foi muito importante para eles na infância, fazer com que eles se voltem a juntar. Então depois ali um gathering, uma reunion, a família mete-se à mistura, aquela cena de reencontro depois de putos, uma coisa em putos, outra coisa já quando é adulto, já com filhos e por aí fora, cada um com as suas situações de familiares. Mas aqui não é esta a situação, aqui já é, eles já estão estabelecidos na cidade por onde foram depois morar, depois do primeiro grown-ups. E o problema é que existe aqui uma chegada de personagens, nomeadamente universitários, com quem eles se metem e se metem ao barulho, porque lá está, tipo, é aquela cena de eu não quero universitários perto da minha casa, perto da minha família, a chatear-me, a moer-me o juízo. Pronto, é essa a situação que se passa. Aparecem aqui atores como o Adam Sandler, que já apareceu no primeiro, Kevin James também apareceu no primeiro, Chris Rock também apareceu no primeiro, mas aqui vemos um ator que já, se calhar, já não via desde a época do Crepúsculo, se calhar, muito provavelmente, que é o Taylor Lautner, que acho que tinha desaparecido, e aqui acho que já não tem pelo, já, o pelo já desapareceu todo, então ele aqui já desempenha um papel de bully universitário, pronto. Este também não é um filme espetacular, honestamente. Porquê? Eu fiquei com a ideia do primeiro. O primeiro teve um outro tipo de sabor, porque era novidade, foi divertido, foi engraçado. Este também é divertido. Tem algumas partes interessantes e divertidas, mas acho que se calhar queria umas expectativas demasiado altas em relação ao primeiro e este segundo já não se sentiu tão bom. Não quer dizer que esteja fraco. Atenção, não quer dizer que esteja fraco. Mas não está tão bom ou não está com a mesma expectativa que eu criei em relação ao primeiro. A premissa em si, até que pode ter piada, porque há o filme Má Vizinhança, que tem o Zac Efron e o Seth Rogen, e esse é super divertido e engraçado. É fixe. E eles também supostamente fizeram um segundo. E o segundo eu vi também já não teve o mesmo tipo. Eu acho que este tipo de filmes resulta bastante bem como uma versão. Ponto. Está top, fica por ali. Fazer um segundo corre-se este risco, e foi esta a situação. Não é que o filme esteja mau, vê-se bem, não é necessário estar a ver este filme com coisas a decorrer em segundo plano, ou seja, podes estar atento a ver este filme perfeitamente, como é que morre Hidden Strike, que tens que estar a ter algum barulho de fundo. Neste consegues ver fácil nesse aspecto. Acaba por ter cenas divertidas, acaba por ser engraçado, tem alguma parte cómica. O Adam Sandler tem papel de comediante, então acabámos por ter também essa parte aqui presente. O Chris Rock é engraçado de ver, Kevin James também. Mas lá está, tipo, se calhar criei demasiadas expectativas em relação ao primeiro, ao ver este segundo. Lá está, eu nem sabia que tinha saído um segundo. Passou-me um bocadinho ao lado. Mas, opá, acabei por ver, não é que tenha ficado decepcionado, mas não me soube tão bem como me soube o primeiro, então se calhar por causa disso é que não é assim tão espetacular como eu estava à espera.
Não te caiu tão bem, ou melhor, tão mal a ti, mas caiu aos a quem faz a crítica, aos críticos no Rotten Tomatoes. 8%.
Imagina.
8% da crítica, tem 53% da audiência, portanto bastante mais elevado, mas mesmo assim portanto, é baixo comparativamente ao Rotten Tomatoes, por isso pá,
é que eu coloco, é. Se bem que por exemplo o primeiro eu já coloco para aí nos 70%, percebes? Tipo, o primeiro está mais divertido do que este aqui era, uhum. O que eu estava a dizer, tipo, coloco expectativas a mais e não está assim tão espetacular como está o primeiro.
Pois. E por fim?
Por fim, passando por uma série que vós já falaste, se não estou em erro, que é uma série extraordinária.
Ok.
Pronto, já acho que o pessoal já deve ter lá chegado.
Nossa, a mínima ideia que estás a falar.
A série Extraordinary. Então ele deu a dica.
Tu fizeste essa piada. Estás a falar com
a mesma bocadilha, a mesma piada. por isso, fui dar a vista de olhos nesta série. O que eu posso dizer é épica em várias partes. A premissa em si, tendo em conta uma pessoa, se calhar para mim e para o Luís, que estamos habituados a ver a série The Boys, heróis, super-heróis improváveis, por assim dizer, é algo que se calhar já está um bocado presente em nós. E ver esta série chamada Extraordinary ainda torna as coisas um bocadinho mais deliciosas. Porquê? Porque é extremamente caricata as coisas que acontecem aqui. Depois há uma coisa que eu adoro, pelo menos nestas séries, é aquele sotaque mesmo britânico, é qualquer coisa de espetacular. E a cena de teres alguns superpoderes muito, muito marados, não vou falar, o Luís já tinha falado num deles, que é o que se excita demasiado, não é? Não se pode, se calhar, dizer muito sobre
não
isso.
Não vai dar mais spoiler, vai. Isso
mais
é o
spoiler do que isso, já chega. E depois ter outras personagens que, opa, dão uma densidade. É que, primeiro, isto é uma série de comédia, ação, aventura, whatever, mas também tem alguma parte de drama aqui implícito, que é o que acontece também em algumas séries de comédia. E este drama tem a ver com a forma de como, às vezes, certas coisas, ou a falta de alguma coisa nos pode afetar. E aqui a realidade é que esta personagem que tenha, que se calhar é única, por assim dizer, o facto de ser única afeta-a pessoalmente todos os dias, mas ela quer dizer que não, mas afeta, ponto. Por muito que uma pessoa se ande a enganar, e depois o problema é quando uma pessoa se anda a enganar a si própria, acaba por enganar toda a gente, e quando se torna forma uma bola de neve, depois é muito mais difícil de controlar, e é isso que acontece aqui também, muito com a mistura dos superpoderes que estão aqui todos enraizados, e a forma de como aceitas as coisas ou não, que dependendo de ti, esta série, esta personagem, a personagem principal, o facto da aceitação dela ou não, implica toda a gente e implica com os superpoderes também de todos os outros, nomeadamente com a personagem que está mais diretamente ligada a ela, e que se calhar acaba por sofrer mais, mas ele parece que está pouco a marimbar, não é pouco a marimbar, mas está muito chill, muito na descontra. A cena dele é estar muito na descontra.
Estás a falar do Jesus Lord.
Não, exatamente, que é muito descontraído, apesar de tudo que se passa à volta. E numa fase inicial, eu quando vi o Jesus Lord, não estou a perceber o porquê, porque é que... E depois é que eu a ficha, porque efetivamente aquilo foi uma cena...
Foi extraordinário.
Muito extraordinário nesse aspecto. Mas, opá, acabei por curtir imenso a série. É uma série que se vê no instante, muito rápido. Aliás, se o pessoal vir o primeiro episódio, vai ficar muito colado na série para ver o resto dos episódios. Eu, se não estou em erro, acho que vi esta série no próprio dia, acabei por ver a série toda, porque pá, os episódios são curtos, as personagens são interessantes, as coisas não são complexas, são simplificadas, tem a cena dos superpoderes, tem uma particularidade específica em cada um deles, não vou dizer quais, porque senão, caso contrário, isto pode tornar ainda mais spoiler, mas a série está muito, muito fixe. E o facto de ser em britânico, ainda para mais, ainda para mim ainda se torna mais delicioso ver esta série. Por isso, esta foi uma excelente dica do pessoal daqui do podcast, que eu acabei por dar a vista de olhos e também ficar super entretido e bem deliciado com o que estava a ver. Por isso, é uma excelente recomendação.
Agora só te falta Júri Duty. Ok? Pronto.
É isto. já está a ser tratado esse.
Que também é uma excelente série, sem sombra de dúvida. Muito bem, Lázaro. Aqui começas um bocadinho atribulado, mas pronto, acabaste de uma forma extraordinária. Okay?
Exatamente. Então, eu tinha que corrigir alguma coisa, senão, caso contrário, não podia começar o ano assim de pé esquerdo.
É. valeu a pena. Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver durante aqui estas semanas?
Olha, eu aqui hoje vou aqui referir quatro títulos, sendo que o primeiro trata-se de um especial de comédia que estreou dia 25 de dezembro, e não estou a falar do Ricky Gervais, mas sim do Guilherme Duarte, espetáculo lindo, que eu já referi aqui uma altura, porque o vi ao vivo em Braga, chegou na data de 25 de dezembro ao YouTube, ou seja, está disponível para toda a gente ver, e aconselho, porque eu revi aquilo, confesso que revi e depois ainda vi mais outra vez, não vi a segunda, a terceira vez não vi tudo, mas pá, aquilo é impecável, pá, eu gosto muito, eu já conheço, como já disse aqui várias vezes, já conheço o trabalho do Guilherme Duarte, pá, desde a altura que ele escrevia crónicas para o Sapo, salvo erro, depois ao longo do podcast também ouço constantemente, ou seja, eu já estou ligeiramente familiarizado com o estilo dele, a forma dele falar, quando digo falar, as opiniões, vá, mais por aí. Ou seja, aquilo não foi completamente novidade para mim. No entanto, toda a produção do espetáculo, achei aquilo excepcional. E este último, ou melhor, o especial anterior a este último, foi gravado cá em Braga, foi precisamente o especial, o espetáculo que eu fui ver. Este último não, foi gravado em Coimbra, mas gostei imenso da produção daquilo. Acho que a nível de texto, para quem gosta de trabalhos como, por exemplo, o próprio Ricky Gervais, ele é muito humor, o estilo de humor é assim, humor negro, aliás, e ele este espetáculo divide por secções, digamos assim, ou por segmentos, e cada um dos segmentos ele diz, vamos descer mais um bocadinho ao inferno, está a perceber? Depois volta a descer mais um bocadinho. Pois é muito interessante porque fala de temas extremamente corriqueiros, não é? Fala sobre pedofilia na igreja e coisas desse género. E depois termina, para mim, termina em grande. Eu não sou grande fã de hip-hop, mas ele gosta bastante. O Gandinho, por exemplo, agora está a começar a trabalhar no Gandinho. No entanto, o espetáculo termina com uma música, sei lá, 5 ou 6 minutos, não faço ideia, espetacular, termina de uma forma extremamente interessante, porque tu facilmente apercebes que aquilo ali é uma conversa, ou seja, a música é todo um diálogo entre o Guilherme Duarte, Deus e Satanás. E para quem está a ver o espetáculo, aquilo é incrível, porque a única forma de tu perceberes isso é a luz do palco, que está branca, depois está azul ou vermelha, e a forma para onde ele está a olhar, se está a olhar para cima ou se está a olhar para baixo. Está muito, muito fixe. E todo o espetáculo está muito bem construído. Eu gostei muito do espetáculo. E nota-se que a escrita dele está ligeiramente mais... não quero dizer adulta, porque eu gostei muito do espetáculo anterior... Mas eu gostei muito e acho que para o pessoal que goste de stand-up comedy, principalmente de um humor ligeiramente mais negro, não é tão negro quanto lá o outro comediante que eu me esqueci agora o nome, mas este aqui está fixe, está negro que a ver. Aquilo que quando tu te rires de uma piadinha negra e que até sentes um bocadinho de culpa, pronto, é ver o espetáculo de Guilherme Duarte, que é bastante interessante.
Eu já estive para o ver por aí duas ou três vezes, mas depois vi que eram quase 2 horas, a 1 hora e 43 minutos, ainda é um bocado longo.
Este aqui é grande.
Então, ainda é grande.
Mas vale a pena, vês por partes.
Porque eu gosto imenso do aliás, eu fui ver, não o espetáculo dele totalmente, mas fui ver o Pisa em Pé aqui em Guimarães, na altura... estava lá o Guilherme Duarte também como um dos artistas, para além de ter o Toy e por aí fora, tinha imensos artistas, e foi super interessante ver, eu já conheci o trabalho dele, mas ver ali ao vivo foi divertido. Eu estava para ir ver com o meu irmão, esse que tu estás a falar, estava para ir ver com o meu irmão, a Braga, só que depois lá está, um bocadinho com a situação de não conseguirmos encontrar os nossos horários, então acabámos por não ir ver, e sabia que também que ia ter o espetáculo depois de forma digital, então acabei por deixar passar e ia ver aqui em casa.
Mas mas vê o que é bastante interessante. E depois lá está. Uhum. Eu só tenho pena, por exemplo, que não haja clipes, por exemplo, com legendas em inglês. Porque o que ele diz, existem uhum. coisas muito específicas para nós portugueses, porque ele refere alguns nomes, ou faz brincadeiras com alguns nomes de celebridades, vá, portuguesas. Certo. Mas depois existem outras temáticas um bocadinho mais abrangentes, que qualquer pessoa que pudesse ouvir aquilo, ou ver aquele excerto, pá, aquilo é incrível. Eu gostei muito do espetáculo. Por isso, pá, aconselho, mais uma vez, pá, eu já vi, já o tinha visto ao vivo e revi duas vezes no YouTube, pá, está de borla para toda a gente, pá, incrível, eu gostei bastante. Agora vou aqui só referir aqui, agilizar aqui um bocadinho o tempo, três títulos. Vou começar por um filme que está aí na Ribalta, toda a gente fala do raio de filme, eu fui aconselhado a ver o Saltburn. É um filme que está disponível na Prime Video. E o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Este filme, eu acho que as pessoas que me aconselharam a ver o filme, eu penso que tinha a ver mais com a componente chocante do filme. O filme tem uma premissa muito simples, que é um estudante que de Oxford, na Universidade de Oxford, que pá, vem de, digamos, de uma família problemática, que, se quisermos dizer assim, e conhece pá, pessoas da alta sociedade, e é convidado por um colega de escola, de faculdade, para ir passar as férias de verão a Saltburn, que é precisamente pá, um palácio, como queiram chamar. Pá, o gajo vive numa espécie de palácio, aquilo parece quase um museu, mas pronto. E o estudante, o pobrezito, digamos assim, começa a criar uma fixação por esse amigo. E o filme não é nada mais, nada menos que um conjunto de situações que para muita gente choca. Ou seja, eu acho que a premissa, este falatório todo à volta deste filme, eu acho que tem a ver com uma série de situações que podem chocar um bocadinho para quem está a visualizar o filme. O filme como um todo, não achei o filme extraordinário. Eu acho o ator principal é o Barry Keoghan, esteve também nomeado para o Globo de Ouro de ator principal, precisamente por este filme. Eu acho que, de facto, a prestação dele é extremamente interessante. O gajo, pá, não bate bem da cabeça, a personagem dele, e ele tem uma prestação extremamente interessante. O co-protagonista, que é o Jacob Elordi, pá, não achei que se destacasse muito do neste filme, mas não tem uma prestação má, mas é uma prestação quase que indiferente. No entanto, os pais dele, que estão a viver em Saltburn, né, que é interpretada pela Rosamund Pike, que nós já vimos em diversos trabalhos, e pelo Richard E. Grant, sim, esses também têm ali uma particularidade, né, as personagens têm assim umas particularidades bastante estranhas, o que de certa forma consegue fazer com que o filme fique intrigante. E tudo mais, não é? Mas o filme não é extraordinário. Tem de facto uma série de cenas que devem ter sido muito não é difíceis para o ator, o Barry Keoghan, interpretar, mas desafiantes. Eu acho que teve ali uma série de cenas desafiantes. Uma outra cena que eu soube depois de ver o filme, que foi improviso da parte dele, que eu achei extremamente estranho aquilo ser improvisado. No entanto, pá, estava num ambiente seguro, por isso deram-no a oportunidade para ele abrir asas à imaginação, e foi o que ele fez. Mas pronto, pá, não quero com isto dizer que o filme é mau, porque não é de todo o filme mau. Eu só acho que o filme está a ser... O marketing do filme está a ir numa direção errada. Ou seja, as pessoas estão a dar demasiado valor às cenas chocantes do filme e não ao filme em si. Ou seja, eu acho que as pessoas estão a surgir, pá, vês de filme e não sei o que, não sei o que mais. E porquê é que as pessoas querem que tu vejas o filme? Pá, porque tem lá pichotas. Eu acho que não é essa a razão pelo qual o filme devia ser falado. Mas pronto, eu compreendo que pá, as pessoas achem determinadas cenas um bocadinho exageradas, mas o processo de adaptação deste jovem pobre ao entrar para uma família extremamente pá, exuberante e rica, achei todo esse percurso extremamente interessante. e que depois colmata numa cena, pá, não é hilariante, mas bastante bem conseguida por parte do ator. Eu acho que o filme anda todo aqui nas costas do Barry Keoghan, mas ainda assim acho que o filme está a ser publicitado da forma errada. Mas como um todo, eu gostei do filme. Não acho que seja um filme extraordinário, mas pá, acho que é um thriller interessante. Pronto, isto aqui seria o meu segundo título. E agora vou aqui passar para um outro drama, um drama um bocadinho mais familiar, vá, um bocadinho, chama-se Our Son. E este filme é um filme que tem aqui como protagonistas o Luke Evans, que faz aqui par romântico, digamos assim, com um ator que eu confesso que não adoro, que é o Billy Porter. A premissa deste filme é simples: este casal tem um filho, e começam a atravessar um processo de divórcio. Só isso. E depois, com isto, levanta-se todas aquelas questões: para quem é que vai o filho? Vai para mim, vai para ti, eu fico com a tutela parcial, pá, eu quero a tutela total do filho. Pronto. Todos aqueles dramas familiares de um casal que se está a divorciar que nós já vimos. Este aqui retrata muito bem, mas de um prisma LGBT, não é? Que o casal é um casal de dois homens, e pá, mostra que esta problemática ou estes problemas não é só de um casal dito normal. Pá, estas problemáticas acontecem em todas as áreas, em todos os casais, em todos os géneros, mas que para mim foi é um trabalho bastante bem conseguido. Epá, as interpretações estão muito boas. Lá está, confesso que o Billy Porter não tem propriamente uma presença que eu gosto bastante, não é? Mas pá, faz bem o papel dele. Mas o Luke Evans tem um papel muito, muito interessante. Mas pá, fazem um duo bastante fixe. Tem cenas assim um bocadinho, pá, difíceis e tristes de ver, tristes porque é a realidade, não é? Depois o filho gosta mais de um do que do outro, sente-se mais confortável com um do que com o outro, mas isso é normal, quando uma criança gosta mais ou sente-se mais confortável com o pai ou com a mãe, neste caso com um dos pais. Mas pronto, é um filho aconselhável, pá, extremamente aconselhável, e que apesar de tudo tem um final satisfatório. Eu gostei muito deste filme. E daí estar aqui a sugerir aqui o Our Son, um filme de 2023, bastante, bastante bem construído.
O filme do ano
Para
passado,
terminar,
não é? O filme
hã?
do ano passado.
Sim, 2023 este filme. Também é difícil agora vermos já filmes de 2024.
Mas existem, mas
mas
existem.
já
É
existem, já
capaz, é
andam
capaz.
aí.
E eu ainda não vi nada, acho eu, 2024. Olha, para terminar, pá, foi se calhar a surpresa da semana. Que é uma série de comédia daquelas que eu gosto muito de ver, que pá, comecei a ver por acaso. Lázaro, eu penso que tu já começaste a ver esta série, penso que ficaste pelos primeiros episódios, corrijo-me se estiver errado, mas penso que sim. É uma série que se chama Schitt's Creek, certo? Tu viste aquele da família rica que ficou pobre e que tiveram que viver para uma cidade, para um
Acho que
motel
não
numa
vi
cidade?
eu.
É, pronto, então
Não, acho
fui-me
que
dizer em
não vi
erro.
essa.
Tinha ideia que tinhas começado a ver esta série. Pá, esta
Foi,
série
deve ter sido outra pessoa, careca, provavelmente,
é provavelmente.
quem falaste.
Olha, para mim foi uma surpresa muito satisfatória estar aqui. Lá está, é daquelas comédiazitas, pá, não é um The Office, mas eu punho-o equiparado, por exemplo, a um The Modern Family. O género, está a ver? É extremamente interessante. Para mim isso é também muito simples. Isto aqui é uma família de ricos, excêntricos, quase como o filme do Saltburn, só que deste lado é uma cena mais fixe de se ver. É uma família de excêntricos, um casal com dois filhos, pá, adultos já, que devido a uma fraude fiscal por parte do gestor de contas, salvo erro, que foge com o dinheiro deles, e eles ficam sem nada, e a única coisa que conseguem repescar, digamos assim, ou que lhes dão quase de pena, é uma pequena cidade que o pai comprou não é por imposição do filho, mas porque o filho passou por aquela cidadezinha e disse: olha, devíamos comprar esta merda. E o gajo comprou-lhe e o filho nem sequer sabia que ele tinha comprado a cidadezita. E é a cidade de Schitt's Creek, que é o nome da própria série. E isto aqui assim, eu vi as 6 temporadas, e é uma viagem deliciosa, porque tu vês, isto aqui é uma série que retrata basicamente a família, ou seja, uma família ricos que, pá, não tinham qualquer ligação uns com os outros, porque ou estavam a viajar, pá, a miúda é uma miúda mimada que está sempre com os amigos de férias, fugia com os namorados, ia para outros países. O rapaz era um rapaz, pá, ligeiramente independente, que vivia certamente noutra cidade e que não tinha uma ligação muito próxima com os pais, até porque os pais não permitiam, porque tinham empregadas a olhar pelos filhos. Vêm-se obrigados a viver num motelzinho em 2 quartos que estão unidos por uma porta, o casal de um lado, os 2 filhos no quarto ao lado, e são, lá está, obrigados a viverem juntos e a conhecerem-se, basicamente. E ao longo das 6 temporadas tu vês não só eles a conhecerem-se como, e a apreciarem a vida uns dos outros, como também a apreciarem a comunidade no onde vivem, né? Os vizinhos, a funcionária da recepção de um motel. E é extremamente bem feito isto. Está muito bem escrito. Isto aqui assim foi criado pelo Eugene Levy, que nós conhecemos como sendo o pai do American Pie.
Jim, do pai do Pronto. Jim.
E, curiosamente, ele contracena com o filho, o próprio filho, o Dan Levy, que é quem faz o filho dele aqui na série. Ou seja,
e também são os escritores da série, não são?
São eles, são os criadores. Ambos escreveram e ambos participam. A personagem de pai e filho, a personagem da mãe, a Catherine O'Hara, que nós conhecemos como a mãe do Macaulay Culkin no Sozinho em Casa. E depois tem aqui a irmã, que é interpretada aqui pela Annie Murphy. Pá, não conhecia a personagem, a atriz, mas atriz impecável, com os trajeitos de menina tia chique. Pronto, espetacular, muito bem, 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 pá. As personagens são muito engraçadas. E depois tem aqui, isto aqui só soube mais tarde, que existe para além de um motel, não é? Existe também uma espécie de café que tem uma funcionária, a empregada do café, que também tem uma presença muito engraçada, que só depois é que eu soube que era interpretada pela Sarah Levy, que é a filha do pai do American Pie. Ou seja, está aqui a família, pai, filho e filha. Embora a filha não interprete o papel de filha, é quase como o Ben Stiller está a entregar os papéis todos aos filhos. Pronto, isto aqui é igual. Mas o que é certo é que, de facto, esta série foi, pá, a surpresa do final de ano, início de 2024, porque eu simplesmente adorei a série. Tem prestações interessantíssimas, não só do elenco principal, mas como, pá, todo o elenco secundário. Pá, aconselhável a 100%, lá está, não é um The Office, mas, pá, eu adorei aquilo de uma forma como eu achei que não fosse gostar. Pá, achei que fosse ser mais uma série de comédia, como existem tantas outras, mas não. Esta aqui, de facto, tem uma escrita extremamente interessante, pá, e as minhas expectativas foram lá para cima, e então os últimos episódios são extraordinários. Aliás, o último episódio é realizado pelo Dan Levy, que nós também, eu quando vi esta personagem, não sabia de onde é que eu conhecia a cara dele, não sabia bem de onde. Ele participou na última temporada de You, salvo erro, não é You, existe outro, de Sex Education. Esta última temporada de Sex Education, ele também apareceu lá, eu não o estava a reconhecer, só depois é que me apercebi disso. Por isso, olha, termino aqui a minha intervenção da semana, a minha última sugestão aqui, 100% aconselhável aqui, o Schitt's Creek. As outras também, as outras propostas que eu trouxe hoje também são bastante aconselháveis, mas esta aqui assim foi, de facto, a surpresa que trago esta semana.
Opa, por acaso, esta série, Schitt's Creek, acho que foi o ano passado, já não me recordo se foi nos Emmys ou se foi nos Globos de Ouro, já não me recordo, da mesma coisa que eles fizeram este ano também. Portanto, este ano os Globos de Ouro, para quem conhece e viu a série Suits, portanto, teve lá o elenco da série. Esta Schitt's Creek também teve lá o elenco da série. Não sei, já mais uma vez, não me recordo se foi nos Globos de Ouro ou se foi nos Emmys, mas eles apareceram todos juntos, portanto, já tinham terminado, porque esta série terminou em 2020, se não estou em erro, foi de 2015 a 2020. E então, pronto, foi uma grande surpresa para as pessoas que viram-nos novamente juntos, não é?
Digamos pois, assim. Eu como, isso... eu como não vi na altura em que isto saiu, pá, eu por acaso, pá, eu gostei muito do, pá, do conjunto. Eu sei que eles ganharam uma série de prémios, lá está. Uhum. Se nós na altura já estivéssemos a fazer o podcast, eu certamente já tinha visto esta série, estás a perceber? Porque nós, quer queiramos, quer não, mas nós quando vemos uma lista de séries e filmes nomeados temos sempre curiosidade de dar uma vista de olhos. Uhum. E esta série ganhou uma série de prémios na altura em que estava em exibição.
Ainda bem, portanto, estão aqui as 6 temporadas vistas, não é, Luís?
Tá, vá, gostei tanto disto.
E pronto.
Eu vi as duas primeiras e pensei, ai meu Deus, quero ver mais. Então vi o resto todo seguidinho, pá, muito, muito interessante.
Ora bem, da minha parte, esta semana, portanto, eu tive a oportunidade de ver imensa coisa, mas eu selecionei apenas 3 títulos, e são os 3 títulos que são coisas que eu não aconselho a verem no início deste ano, ok? E começo com uma coisa que tu acabaste de falar há bocado, Luís, que é o filme Saltburn. Este filme é uma perda de tempo, portanto, é 1h30, lá o que é, uma perda de tempo, não vejo, não faz sentido.
Não, 2h15, pai.
Pronto, não sei.
Ainda mais que eu estava a contar.
Eu tentei desaprender tudo aquilo que aconteceu a ver este filme. Não aconselho, de todo. Portanto, não percebo o hype, sinceramente. Acho que as pessoas nunca viram filmes na vida. Acho que as pessoas não têm acesso àqueles sites XXX. Portanto, se quiserem ver, podem ver de outras formas até. Portanto, ridículo completamente. Uma história estapafúrdia.
Ridículas.
Sim, estapafúrdio, tudo completamente estapafúrdio, não faz sentido absolutamente nenhum. Uma história inicialmente que aos primeiros 30 minutos do filme eu pessoalmente questionei-me, o que é que eu estou a ver? Qual é o objetivo disto? Okay? Aos 40 minutos do filme eu questionei-me, o que é que eu estou a ver? Tipo, qual é o objetivo? Para onde é que isto vai? Okay? À 1 hora do filme eu disse, será que? E era altamente se isto fosse uma história totalmente alternativa de... Ok? Tipo, vamos ver, será que pode ser que seja? Não é. Portanto, é simplesmente... Portanto, enfim, para quem conhece aqui a realizadora, que realizou também aquele filme que nós fizemos review...
Promising Young Woman.
Exatamente. Esse filme até foi um filme, no meu ponto de vista, muito mais interessante, porque...
Sim, também gostei
foi
mais
um
desse.
Filme com alguma orientação, digamos assim, este filme é literalmente aquilo que os putos atualmente fazem quando decidem fazer vídeos para os TikToks. Vamos ver o que é viral, ok? E vamos fazer com que uma pessoa fique aqui retida num vídeo de 10 minutos em que, na realidade, no final, tens que ver uma parte 2 que não te vai dizer nada, ok? Portanto, é isto, é literalmente isto, ok? Portanto, e a parte 2 é para a rede social do TikTok, que é assim, os vídeos são divididos e fazem as pessoas ver um segundo vídeo, um terceiro vídeo e não sei o quê, que depois não diz nada, ok? A primeira parte parece uma coisa, porque aconteceu e vai ser e não sei o quê, pronto. Mano, isto, tem cenas, algumas cenas que são, no meu ponto de vista, eu vi estas cenas de forma ridícula, foi, qual é o objetivo disto? O que é que se quer transmitir com isto? Ninguém sabe. Okay? Porque realmente, como o Luís diz, e bem, este indivíduo é um gajo completamente chanfrado da cabeça, okay? Com um problema gravíssimo mental, portanto deveria estar numa instituição para esse tipo de cuidados, não está, e então pronto, decidem, é o mesmo que agarrar num maluco, okay? E dizer, olha, faz aí maluquice e eu vou-te filmar, pronto, e filmam, pronto, e depois, ei, olha aqui este maluco a fazer estas maluquices, não sei o quê, qual é o objetivo disso? Não é nenhum. Ok, tipo, é ver um maluco, é perder tempo, é basicamente isso. Portanto, este filme, no meu ponto de vista, foi uma perda de tempo gigantesca. Ok, portanto, eu não aconselho, não achei absolutamente nada inovador, nada, absolutamente nada que foi feito ali foi inovador. Ok, a história é extremamente previsível. Logo inicialmente eu disse, isto não é o que parece, já sei minimamente. Lá está, a meio do filme, eu pensei, isto pode levar um twist aqui muito bem feito e muito interessante, ok? Muito interessante. Não levou, porque, enfim, portanto, a criadora e as pessoas que escreveram isto, no caso até foi ela que escreveu isto, portanto, não quis levar isso para esses termos, acho que, enfim, portanto, vejam se quiserem fazer parte dos grupos e dizer já viram e fazer likes e subscribes e todas essas coisas, vejam, isso vejam, acho que fazem bem, portanto, porque vão continuar a viver a vossa vida da mesma forma que viveram em 2023. Agora, se não quiserem, pá, há coisas muito melhores para verem. Ok, portanto, isto é só para fazer parte dos grupos, é só isto. É literalmente para fazer parte dos grupos. É, já vi, ah, eu também já vi. Então, não diz nada isto, este filme não diz absolutamente nada. Zero, bolha.
Discordo, perda de tempo, mas pronto.
Totalmente, enfim. Opa, Luís, desculpa lá, mas tipo aquilo não... Enfim, já viste em vários filmes e até com algum teor e alguma orientação, ok? Isto aqui não tem orientação nenhuma, porque se perguntar qual foi o objetivo deste filme, explica-me qual foi o final do filme, qual é o objetivo, não sabes explicar. Tanto que não sabes porque ninguém que está no YouTube sabe explicar. Ok? Eu vi três filmes, eu vi três vídeos de explicação do Ending Explained. Okay?
E portanto, para que é que precisaste ver três vídeos para ver aquilo?
Não, eu vi três vídeos de explicação deste filme depois de ver o filme. Ok? Depois de ver o filme, eu vi três vídeos de forma a explicarem-me o filme. Porquê? Porque, pá, se calhar foi alguma coisa que eu não apanhei. Okay? Se calhar aqui qualquer coisa que eu não apanhei e se calhar há aqui algo que se calhar não apanhei. Pá, se calhar isto é de um livro ou de um conjunto de livros que eu não li. Se calhar, não sei, não é? Vou ver para ver realmente se existe aqui algo que eu não tenho apanhado.
Estava a perguntar.
E os três vídeos foram do género: não, gente, isto, pá, não... Ai,
não há nada para explicar.
Isto.
Não há nada para explicar.
Não há nada para explicar, não há nada para mostrar, mas mostra-se na mesma, porque é fixe e é cool mostrar, como tu disseste e bem, mostrar pilas, tipo, está bem, olha, pronto, enfim, olha.
Sim.
Pá, enfim.
Eu acho é que estão a fazer propaganda da forma errada, mas pronto.
Oh, Luís, aqui a questão é, repara, é o mesmo que eu falei do filme da Barbie. Okay? O filme da Barbie tem 10 minutos ou 15 minutos absolutamente formidáveis no início. A partir do momento em que decidem escrever uma história inteira e fazer a tal viagem, como nós designamos, o filme para mim cai por terra. Okay? Para mim o filme cai por terra. Já perde qualquer tipo de sentido. Enfim, tu podes ir buscar sentido onde tu quiseres. Ok, tipo, mas as coisas são as pessoas, as coisas têm que ser claras, não é? Portanto, este filme é um filme que tem que ter um princípio, um meio e um fim. E tem um princípio, tem um meio e mantém-se no meio até o final. Não tem final, isto. Tipo, o final é completamente estapafúrdio. Tu dizes assim, então, mas qual foi o objetivo? O objetivo foi este? Foi este o objetivo? A sério, tipo, isto é... Ah, tá
mas
bem.
O filme tem princípio, okay. Meio e fim.
Enfim. Não, não tem. Aquilo não tem fim absolutamente nenhum. Porque o fim, para mim, é quando tu acabas de ver um filme e realmente consegues explicar o filme na sua totalidade, consegues até aconselhar o filme na sua totalidade e até dizer, pá, a história é fraca, não isto, não aquilo outro. Este filme tem coisas que tu não consegues sequer, não consegues designar, ok? Tipo, tu não consegues explicar o motivo pelo qual aconteceram, ok? E aquilo que tu achas que está acontecendo não está. Percebes? Quer dizer, enfim, portanto, pá, enfim, há coisas que eu não vou falar, porque são spoilers,
claro,
obviamente,
claro.
Eu não vou falar. Agora, há coisas que acontecem neste filme que não fazem sentido absolutamente nenhum, ok? Só faz sentido pela propaganda, pelo encher o olho, por ser algo que, isto literalmente é um filme de alguém, eu não faço a mínima ideia, ok? Mas eu garanto-te que esta pessoa... é um millennial ou uma geração Z ou whatever. Esta rapariga.
Qual, a miúda? A gaja?
Sim, a diretora. Ah, a diretora não tem mais de 40 anos, mas é garantido, ok? Praticamente. Porquê? Porque aquilo que ela está a fazer é literalmente algo. Olha, está, aqui está. Olha, nasceu em 85, está tudo dito. Ok? Tipo, não preciso saber mais nada.
Pronto. Tem 35 anos, mas pronto.
Não preciso saber mais nada. Não preciso dizer mais nada. Percebes? Para mim está tudo dito aqui. Ok, pronto, esta pessoa tem menos de 40 anos, vê-se logo. Porquê? Aqui, isto é literalmente aqueles filmes que se fazem para chamar a atenção porque é fixe, é marketing e não sei quantos, tipo, já na história, nha. Ok? Pelo menos no último filme que ela fez, pá, tinha uma história. Eu podia dizer, não gostei tanto, ou não isto, ou não aquilo, mas tinha uma história. Ok? Portanto, tinha ali uma onda, tinha lá isto. Este filme não tem nada. Enfim, pronto, olha, é como eu digo. querem pertencer às massas, fixe, porreiro, espetacular, vejam, acho que fazem muito bem, ok? São duas horas que vocês nunca mais vão recuperar na vossa vida. Agora, as pessoas que realmente gostam de ver filmes e que gostam de um teor assim, mais coisas, pá, não vão perder tempo a ver isto, pelo amor de Deus. Eu gostava, sinceramente, que existisse uma forma de nós termos a possibilidade de determinados filmes dizer assim, este filme é uma porcaria e então eu quero ver 10 minutos. Então a ver alguém que compile aquele filme em 10 minutos. Estás a perceber? Dessa forma eu via aquele vídeo e diz assim, só perdi 10 minutos. É isto. Da mesma forma que existem aqueles livros, de quando tu não queres ler os livros na escola, vês os resumos, era a mesma coisa que tu devias ter aqui. Percebes? E este filme, epá, 10 minutos eram mais do suficiente para te explicar do princípio até o fim. Percebes? Isto é, enfim, ridículo, no meu ponto de vista. Portanto, não aconselho de todo, pá, não vejo, não percam tempo com isto. Há coisas muito melhores para ver, sinceramente. Mas pronto, é a minha opinião, vale o que vale. Entretanto, parti aqui para uma série que também não foi assim nada de extraordinário, uma série que se chama Full Circle, uma série do ano passado, uma minissérie que tem portanto, pessoas como a Claire Danes, que já nos habituou com alguns papéis até bastante reveladores e interessantes, o Jim Gaffigan, acho que é assim o nome dele, Timothy Olyphant, portanto, enfim, portanto, tem algumas personagens aqui. Basicamente, esta série é um conjunto de 6 episódios, ao qual a série, aquilo que explica é um confronto, digamos assim, entre algumas pessoas. O mais interessante nesta série, eu penso que é praticamente o primeiro episódio, o primeiro e o segundo episódio. Isto porquê? Porque vai acontecer um acontecimento, mas na realidade é um bocado isso, vai ocorrer um acontecimento que, de alguma forma, várias personagens que têm vidas separadas, que não estão juntas, vão colidir naquilo. Ok? Portanto, uhum. E todas vão ter alguma parte da peça do puzzle, digamos assim. E então é interessante nós vermos como é que aquilo vai ocorrer. Depois daquilo ocorrer é que eu acho que a série perde um pouco, ou seja, depois do primeiro, segundo episódio é que eu acho que a série acaba por perder um pouco, porque depois há uma explicação, aquilo se calhar aconteceu de uma forma diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam à espera, e depois há um atraso, enfim, pronto. O que basicamente fala esta série é uma espécie de uma investigação que acontece a seguir a um rapto, ok? Portanto, há um rapto e depois há uma investigação relativamente a esse rapto, há um pedido telefónico daquilo que se chama ransom, não é? Portanto, de, uhum. Pá, de ou dás dinheiro ou então efetivamente, portanto, nós não vamos libertar a pessoa que raptamos, etc. Mas tudo isto não corre da forma como tem que correr, ok? Portanto, e então é isso que depois despoleta aqui uma série de situações que pode ou não ser interessante acompanhar. Eu, no meu ponto de vista, não achei interessante acompanhar. Acho sinceramente que, pá, ficou um bocadinho aquém esta série. É uma minissérie, portanto, não terá com certeza, portanto, continuação aqui de uma segunda temporada ou assim.
Mas viste
foi tudo? Interessante. Sim, vi tudo.
Okay.
Vi os 6 episódios. Foi interessante, mas não foi extraordinário, sinceramente. Uhum. A parte que mais gostei até foram alguns atores e atrizes que se calhar não aparecem tanto na televisão ou mesmo a nível de filmes e etc., que acabam por demonstrar aqui papéis bastante, bastante fortes, portanto, e personagens até bastante convincentes. Por isso, nesse sentido, foi interessante. Mas, de resto, opá, eu podia vender esta série de uma forma totalmente diferente e que as pessoas iam ficar interessadas. O problema é que depois, na realidade, a expectativa no final é.
Okay.
É porque inicialmente ali a premissa tem ali pontos muito engraçados e muito interessantes. Mas depois o final é, opá, se calhar estava à espera que aquilo fosse um bocadinho diferente.
Era tipo dizer a alguém, olha, este aqui, a série é tipo Lost. Mas depois
não, eu posso vender aqui rapidamente, em alguns segundos. Repara, isto é assim. Isto é, e para dar um exemplo, tu recebes um telefonema, és um pai, tens o teu filho que saiu de casa, recebes um telefonema a dizer, raptamos o teu filho, precisas de dar X dinheiro. Ficas ali, puf, meu Deus, a quase dar um tiro na cabeça, meu Deus. Enfim, e as pessoas sempre a telefonar a dizer, como é? Entretanto, o teu filho aparece em casa. É isto. Percebes? Pronto. E agora o resto é série.
claro.
Percebes? Okay. Tipo, e tu dizes assim, enfim, e é isto, ok? Posso-te vender isto desta forma.
Tem repercussões,
não é? Não é? Posso-te vender isto desta forma e tu ficas, uou, wow, espetacular. Só que depois tem o resto, não é? E o resto, claro, da série acaba por não ser uma coisa muito, muito valiosa, no meu ponto de vista. Portanto, sinceramente, eu não aconselho. E para finalizar, e muito rapidamente, até porque já vamos aqui com bastante tempo... vi uma coisa que eu acho que toda a gente tem curiosidade em ver e que se calhar até alguns de vocês já devem ter visto, mas que eu vou mesmo a não aconselhar, pelo menos até isto estar completo, porque sinceramente neste momento isto foi assim... Pronto, enfim, isto foi um bocadinho até penoso ver, no meu ponto de vista. Estou aqui a falar do último trabalho do Zack Snyder, Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Desaconselhado,
não, okay,
não é um bom filme, completamente desaconselhado. É só olhar para o Rotten Tomatoes, 23% da crítica e 59% da audiência, portanto ninguém tem nada de positivo a dizer disto, ok? Portanto, eu compreendo a curiosidade e será que estavam a fazer comparações com Star Wars e etc. Bem, isto é, enfim, efeitos especiais horríveis.
Como é que é possível?
Ok. Coisas que tu dizes, mas quem é que fez isto? Tipo, isto, enfim, naquelas aplicações mais manhosas, às vezes quase consegues fazer melhor. Portanto, coisas muito fracas mesmo. O acting muito fraco. Muito,
da
muito
Sofia
fraco.
Botella. O acting.
Ela, mais ou menos, percebes, mas também não.
Ela não parece assim.
Eu não gostei.
Não é uma atriz muito chamativa.
Eu acho que o acting melhor que vi aqui foi do vilão. O vilão que faz aqui parte, se calhar fez aqui um acting mais interessante. De resto, pá, enfim, eu não vou falar muito da história. A história, enfim, isto é uma confusão.
Está dividida em duas partes, não é?
Isto será duas partes, acho que em abril será a estreia da segunda parte. Uhum. Mas, isto é tipo uma espécie de universo Star Wars, rebelião, uns indivíduos que estão simplesmente a viver a sua vidinha numa das luas de Júpiter, acho que é isso. E de repente aparece uma nave inimiga enorme e quer coisas aos quais eles não estão com vontade de dar. E pronto, torna-se aqui uma viagem, tudo uma série de...
Uma aventura.
De situações, uma aventura, exatamente, em eles irem à procura de pessoas para lhes ajudar na saga deles. É isto, é um bocadinho dessa forma. Enfim, mesmo as personagens que eles têm como indivíduos que vão apanhando, que são diferentes e tudo mais... Pá, não é nada de especial, sinceramente. Já vimos isto, já estou farto de ver coisas assim. Enfim, olha, desaconselhado, no meu ponto de vista, pelo menos numa fase inicial. Pode ser que a segunda parte valha a pena e então eu digo, olha, pronto, vejam a primeira parte, vão penar um bocado, mas a segunda vale a pena. Pá, isto, neste momento, totalmente desaconselhado. Portanto, opa, não esqueçam lá isto, ok? Portanto, e vê-se, não é? Portanto, as críticas também falam por si, por isso, pá. Não é todo aconselhado. Tive a sorte de ver outras coisas melhores, mas isso nas próximas semanas lá chegarei. Entretanto, o filme que vamos fazer review esta semana é o Ferrari, portanto a biografia do Sr. Enzo Ferrari. Por isso vamos então aqui para o nosso segmento da review do filme desta semana, Ferrari. Two objects cannot occupy the same point in space. The same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars, you get in the win. Slow. Enzo. You're going broke. How? You spend more than you make. So what do I do? Win the Mille Miglia, Enzo. Or you are out of business. This is a gun pointed at our head.
You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand.
Well, half the cards are in my hand.
All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy.
I wonder if we'll be back.
How can I stay away?
You were supposed to save him! You promised me he wouldn't die!
The father deluded himself!
Ferrari é um filme que, portanto, estreou agora aqui no início do ano. Um dos fortes concorrentes, no nosso ponto de vista, portanto, às nomeações para os Oscars. Um filme que tem aqui como realizador o Michael Mann, que já desambituou outros filmes, portanto, se calhar os mais famosos. Isto já foi há algum tempo atrás, foi praticamente quase há 10 anos, 20 anos, perdão, atrás, o Collateral. Um filme também que fez com o Tom Cruise, que foi bastante, bastante interessante esse filme, sem sombra de dúvida, e que tem, portanto, aqui duas personagens, digamos assim, mais mediáticas, que é aqui o Adam Driver e a Penélope Cruz. Portanto, obviamente tem mais outras personagens, enfim, mas estas duas que acabam por fazer aqui o casal da história, portanto, vou começar por ti, Lázaro, que és um amante de biografias e sobretudo de veículos de motorizados. Carros.
Exatamente.
Portanto, sim. Isto deve ter sido um jubileu para ti, presumivelmente, não é? Portanto, o que é que achaste aqui deste filme Ferrari?
Posso dizer que foi interessante. Eu já conheço muito da história do Enzo Ferrari, conheço muito da história, pelo menos dos criadores das marcas mais luxuosas. Não é que isso me dê dinheiro ou coisa parecida, mas gosto de conhecer, pronto.
Saber não ocupa espaço.
Exatamente. Não conhecia parte... Primeiro, esta situação situa-se... Esta representação situa-se mais ou menos num período histórico que também acontece também num outro filme que vi há pouco tempo, para aí há um ano, o do Ford versus Ferrari, situa-se mais ou menos na mesma altura. Uhum. E foi engraçado fazer este paralelismo, porque quando de repente começa a acontecer toda a história e começam a colocar os contextos no que diz respeito a financeiro e por aí fora, aquelas jogadas muito típicas por trás da cortina para compra, vendas e por aí fora, maximizar lucros, fazer crescer a empresa ou tentar arranjar sócios. Todas essas partes, para mim, eu pelo menos já as conhecia, mas não conhecia, era todo o espectro que estava por trás, principalmente no que estava ligado diretamente à mulher, que é interpretada aqui pela Penélope Cruz. Conhecia a situação do filho que tinham em comum, isto sendo um fator biográfico. Lá está, tipo, basta ver quem vir um bocadinho a história da maior parte dos Ferraris, eles têm um número, mas depois têm sempre um nome à frente, e o nome pode ser uma dedicatória, pode ser uma situação de um engenheiro que trabalhou para a empresa, pode ser uma situação de um braço direito que trabalhou com Enzo Ferrari e por aí fora, e isso é muito típico neles. Foi engraçado ver que alguns deles eu já conhecia os carros, mas não conhecia as personagens que estavam ligadas a esses carros, mas principalmente eu acho que aqui o que me salvou não foi a parte técnica nem foi a parte mecânica, foi a parte do enredo em si, que está muito bem estabelecido, que esta, a parte da vida dupla que o Enzo Ferrari vivia, achei super interessante. Eu não conhecia esta parte, esta é uma parte que geralmente se calhar a maior parte das pessoas não conhece, e isso para mim faz todo sentido. Pessoal, se for ver o filme, tenha atenção a isso. A personagem de como ela era, tipo, eu já vi muitos vídeos do Enzo Ferrari, mas nunca ouvi ser representado por uma pessoa, e tecnicamente acho que aqui o Adam Driver saiu do estilo de papel que ele está habituado a interpretar, eu acho, dos outros trabalhos que eu já vi, e entrou um bocadinho na personagem, ou pelo menos entrou na pessoa que é Enzo Ferrari. Enzo Ferrari era assim um bocado... tinha situações que eram ou bipolar, ou era puxava demasiado a corda, nomeadamente quando estava em frente à imprensa, e isso era muito presente dele. Mas nunca o vi, pelo menos na parte afável, ou seja, a parte ligada à família, a dedicação que tinha pelo menos à família, e que também é representada aqui. Pois lá está, Penélope Cruz, aqui, a personagem dela, opá, eu, por incrível que pareça, fez-me lembrar a mulher que ela faz no filme... O Bodyguard, com o Samuel L. Jackson, que ela também é um bocadinho pistoleira, que anda lá sempre também de caçadeira na mão, ou é meia...
Essa não é Salma Hayek? Não.
Não, é Penélope Cruz, acho eu, é Salma Hayek.
É capaz de ser a Salma Hayek.
Não sejas preconceituoso.
Não é isso, eu faço sempre confusão entre as duas, honestamente, sabes? Mas olha, que eu acho que é Penélope Cruz, pá.
Uma que tenha The Wife of the Bodyguard, que é o
exatamente,
filme.
Exatamente, é Penélope Cruz.
Tem com Ryan Reynolds.
Sim, com Ryan Reynolds. É.
Não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza absoluta.
Aí agora deixaste-me na dúvida, pá. Pronto, não interessa. Passando, continuando.
Tem de ser a Salma Hayek, não é Penélope Cruz. Mas
é, não é? Pronto, ok. É capaz. Aquela que está sempre a dizer lá, minha cucaracha. É capaz de ser a Salma Hayek. Agora estás a falar.
É a Salma Hayek, já confirmei, sim.
Pronto, é que ela diz sempre isso, lá mica cucaracha.
Nunca vi
a realidade é que a Penélope Cruz aqui também desempenha um papel bastante interessante, muito o choque que ela tem com o Enzo, nota-se que é uma... a forma como eles vivem foi totalmente afetada pela morte do filho, e isso também... nota-se nesse choque, ou seja, nota-se a presença entre os dois, e quando eles estão no mesmo, na mesma divisão, e gostei de ver a interação entre os dois, e o acting deles acho que está bastante bom. A parte da banda sonora está interessante, a parte da visão, ou seja, pelo menos a parte da fotografia, achei muito, muito interessante também. E mesmo o jogo de condução de quando estão a conduzir, mesmo os pilotos, mesmo quando o Enzo Ferrari também está a conduzir, logo aquela parte a abrir o filme, dele a conduzir um Peugeot 403, foi engraçado vê-lo a conduzir um chefe de uma grande empresa de marcas de carros, e a conduzir um Peugeot 403 da mulher que é a Penélope. Isso também foi engraçado de ver, ou seja, acho que o filme em si está bastante bem conseguido, está interessante em vários aspectos, como biografia está bem conseguido. Tem uma cena que eu achei espetacular, mas isso se calhar depois vamos acabar por falar nos spoilers, muito provavelmente. Acho que o filme fez sobressair um bocadinho o Adam Driver como ator. Ainda não acho que seja uma performance espetacular, mas pelo menos sai um bocadinho do espectro do que é que ele está habituado a fazer, e aqui acho que até encaixou relativamente bem. Acho que acabei por gostar mais dele do que, por exemplo, quando vi no filme de Gucci, House of Gucci. Gostei muito mais do papel dele aqui do que no House of Gucci ou nos outros papéis que ele já interpretou. Penélope Cruz também aqui faz um excelente papel, e depois lá está, tipo, os outros atores secundários, se calhar o Derek Hill, o que faz lá o Porte, o, não é o Caraças, está-me a fugir o nome, o piloto do Portago, também, que eu saí do filme a tentar lembrar-me do nome, ainda me lembrava do nome do espanhol do piloto. Tá uma boa interpretação, mas opa, foco principalmente nestes dois, no Adam Driver e na Penélope Cruz, que tiveram aqui um choque bastante interessante.
Luís, da tua parte, o que é que achaste aqui deste Ferrari?
Olha, eu este filme também achei um filme bastante, bastante interessante. Pá, isto aqui é uma biografia, não é? E já temos visto algumas biografias não tão interessantes, mas esta, de facto, achei que foi é um texto, ou melhor, é uma narrativa muito bem construída, aliciante acima de tudo, porque às vezes as biografias tendem a ser um bocadinho maçudas quando uma pessoa não se interessa tanto pela temática em si, mas esta aqui não. O Michael Mann trabalhou muito bem a fotografia. Eu gostei muito dos planos usados, principalmente quando os carros andavam no meio do monte, no meio das cidades e tudo mais. Os planos eram muito bem usados. Juntando a fotografia com uma boa banda sonora e depois lá está uma narrativa interessante, achei o filme interessante. Lógico que concordo com o Lázaro, quando o Lázaro fala aqui do Adam Driver, para mim foi se calhar dos trabalhos dele que eu mais gostei até hoje. O House of Gucci, nós na altura dissemos que era mais do mesmo. O outro anterior, o último duelo, era a mesma coisa, era mais do mesmo. Este aqui achei que ele estava com uma presença ligeiramente diferente. Não sei porquê, mas pronto, eu gostei mais da prestação dele aqui, embora não seja grande fã do próprio ator, mas eu gostei dele aqui. Penélope Cruz teve taco a taco com ele aqui. O filme chama-se Ferrari, falava sobre o Enzo Ferrari, mas ela teve ela estava ali, lutadora ali, vê se mesmo que era latina ali, a mulher dele ali.
She calls the shots.
Eu achei a prestação, a Penélope Cruz, como toda a gente sabe, é uma atriz excepcional. E acho que, na minha opinião, vá. E acho que ela aqui teve uma presença bastante forte no filme, embora pareça ligeiramente secundária, mas não. Ela teve aqui algumas cenas cenas bastante fixe, mais para o final, e eu gostei de muitas cenas com ela. O único defeito, tenho de dizer isto, os acidentes, ou melhor, os despistes, seja lá o que vocês queiram chamar, é extremamente fatelas. Falámos isso. É assim, se quiserem usar bonecos, que usem bonecos decentes. Aquilo ali foi tudo bonecos.
Eram bonecos de trapos, eu não reparei.
Se vocês não viram o mesmo filme que eu...
Peraí,
eu quando vi o primeiro... Quando eu vi a primeira...
Ele deve estar a falar do primeiro, da primeira situação.
Eu quando vi o primeiro acidente, achei aquilo muito estranho.
Qual o primeiro acidente?
Não vou estar aqui a dizer... Eu não quero falar dos acidentes em si. Quando vi o primeiro, achei aquilo um bocado fatela. Vi o segundo e pensei, fogo. Eu até achei que era... a assinatura do realizador usar aqueles Michael. Bonecos que são para fazer os testes dos acidentes dos airbags. Pensei que ele estava a usar esses bonecos como uma assinatura, estás a ver?
Sim.
Mas depois percebi que não, e não gostei nada daquela porcaria, para ser honesto. Foi a única coisa que eu detestei no filme, foram os acidentes. De resto, achei tudo impecável. Fotografia lindíssima, meus. Planos dos Ferraris todos seguidinhos, espetaculares. Na corrida tive alguma dificuldade em perceber o que era o Maserati e o que era o Ferrari. Quando eram os vermelhos, tinha que estar sempre muito atento às laterais para ver o símbolo. Mas achei a narrativa com crescendo tão bom, e não pensei que fosse gostar tanto do fim do filme. Está a perceber? Pensei que ia ser um filme, uma biografia normal, mas
mais
achei
fraquinho.
Achei que o crescendo da narrativa foi bem criado, e o final foi bastante satisfatório. Aliás, o filme terminou e eu pensava que não ia terminar ali. Digamos que eu queria mais um bocadinho só. Mas o filme está, eu gostei muito do filme. Gostei bastante do filme, e acho que é um filme que vale a pena ver no cinema, com aquele som. Acho que é um filme bastante interessante.
Sim, eu acabo por concordar convosco, acho que também, portanto, esta biografia da Ferrari está muito interessante, sobretudo para quem não conhece, portanto, muitas vezes as pessoas, lá está, para o Lázaro é diferente.
Que era o meu caso, eu não conhecia nada.
Mesmo eu que conhecia, fiquei surpreso com algumas coisas.
Sim, mas é diferente quando tu te sentas no cinema para veres alguma coisa que conheces, já falamos há bocado de biografias que tu conheces e gostaste muito, é óbvio, conheces. Okay? E queres ver outro ponto de vista relativamente a essa biografia. Não é o meu caso. O meu caso, e eu gosto bastante desse lado, que é o filme, ou a série, ou seja o que for, tem que me surpreender e tem que me fazer entender, e eu que sou um burro naquele tema, tenho que entender, depois de ver aquele filme ou a série, seja lá o que for, o que é que realmente aquilo se trata e ficar com mais conhecimento. Eu acho que não é interessante quando tu vais ver uma coisa e já tinhas de ter conhecimento prévio, não? Já tinhas que saber que a certo. Pessoa era assim, assado, cozido, frito, quer dizer, pelo amor de Deus. Portanto, eu acho que este filme faz isso de uma forma bastante boa, apesar de que nós não vemos aqui o início, portanto isto aqui não é, como tu disseste, Lázaro, e bem, portanto isto é aqui uma fase temporal, ou seja, isto não é o início, o homem nasceu. Exatamente, e depois sim. lembrou-se de fazer isto e agora, não, tipo, ou seja, quando nós começamos ele já desenvolveu a marca Ferrari como marca de carros, já está a desenvolver os seus carros, já é conhecida. Portanto, é uma marca que é utilizada para os carros, não somente não somente para o lazer normal, digamos assim, mas é mais utilizada para a situação da corrida. Portanto, enfim, ou seja, tudo isto já está a decorrer, não é? Portanto, e nós de repente, pumba, entramos ali no filme, é um bocado por aí. Portanto, eu achei isso interessante. O filme num todo, realmente, aqui a interpretação do Adam Driver acho que está ligeiramente diferente, portanto, para quem o viu desde o início que ele apareceu lá na série Fantástica Girls e vê-o agora, portanto, ele teve uma evolução gigantesca, ok? Mas efetivamente era um, e sempre foi um ator que sempre foi assim um bocadinho, parece aqueles atores que não têm jeito para dançar e então dança como se tivesse uma vara presa às costas e está sempre a mover-se, parece que tem uma vara presa às costas.
Parece muito mecânico.
Sim, e aqui parecia um pouco melhor, ou se calhar a personagem que arranjaram para ele também tinha esse mesmo tipo de características e ele, pá, saiu-se um bocadinho melhor. Mas eu realmente gostei mais de o ver aqui. Enfim, o que dizer de Penélope Cruz, uma atriz absolutamente formidável, e entre outros atrizes, perdão, entre outros atores e também atrizes, assim é que é, que também acho que fizeram um papel bastante interessante. Uma das coisas que eu se calhar até não estava, ou melhor, antes de ver isto como biografia, uma pessoa, pá, ou falar em Ferrari, quer ver é barulho de carros e motores e isto e não sei o quê. Mas, sabendo que é uma biografia, pode não acontecer isso, não é? Portanto, pode não acontecer. E eu acho que aqui houve um equilíbrio, ok? Eu que reclamei numa recente biografia não haver esse equilíbrio, aqui eu acho que efetivamente houve esse equilíbrio. E sobretudo, deram-nos aquilo que nós queríamos ver. Ok, portanto, e é isso que eu continuo a bater na mesma tecla daquela biografia que agora levou um Globo de Ouro para casa, que não nos deu aquilo que nós queríamos ver, ok? E esta deu-nos exatamente, mas exatamente aquilo que nós queríamos ver, ok? Portanto, há ali uma coisa que podia ser completamente desaparecer, aquilo podia desaparecer, aquela situação que ocorre naquela corrida, naquela reta enorme, não sei o quê, podia completamente desaparecer, ok? Nós podíamos só ver o depois, nós podíamos ver situações vistas de outros pontos de vista completamente diferentes e tal, não, mostraram-nos exatamente aquilo que nós como espectadores queríamos ver, ok? Desde o princípio até o final, digamos assim. Muito rapidamente, aquilo foram 20 segundos de filme que foram colocados ali, que fez toda a diferença, no meu ponto de vista. Baixou imediatamente o nível de toda a gente que estava a ver no cinema, portanto foi, ui, meu Deus, o que aconteceu aqui? Okay. Portanto, toda a gente levou ali com aquele choque, mas acho que foi necessário para também dar algum nível de realidade, algum nível de... É mesmo aquele choque de realidade, sem sombra de dúvida. E eu gostei bastante de ver isso, enfim. Do resto, iremos falar em spoilers, até porque, portanto, há aqui dois ou três pormenores que eu acho que só em spoilers é que devemos mencionar. Por isso, vamos então aqui ao nosso próximo segmento, o segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos exatamente disso, portanto, todos os spoilers relativamente aqui ao filme Ferrari. Para quem é novo neste segmento, portanto, aconselhamos obviamente a ver o filme Ferrari e depois aí sim, portanto, venham ouvir esta parte, caso contrário, portanto, vamos dar aqui alguns spoilers que podem estragar um pouco a experiência de quem vai ver o filme pela primeira vez. Começando, portanto, eu penso que, Luís, e falando daquilo que tu mencionaste, e Lázaro, se calhar relembrando-te, portanto, eles inicialmente tinham um carro ao qual andavam ali na pista, a andar às voltas e não sei o quê, e um dos melhores pilotos teve um acidente e quando teve esse acidente, enfim, ele foi projetado metros acima e sei lá o quê, não é? Portanto, enfim. E o Luís penso que estava a falar desse acidente, certo, Luís?
Sim, esse é notoriamente um boneco, assim como o segundo acidente, que já foi na parte da corrida, daquele gajo que se despistou e que depois até apanhou boleia do gajo do piloto da Ferrari.
Os carros, o carro a bater, sim. Bateu em câmara lenta na pedra.
Aquilo tem alguns...
Mas isso até, Luís.
Mas
eu
olha
acho que
até me pareceu natural, sabes?
Nada disso. Que... Ai, Jesus.
Não. Os acidentes, repara, há uma coisa diferente que eu acho que se calhar nós estamos habituados e que antigamente não havia. Os carros atualmente fazem um efeito acordeão. Aqueles não.
Exatamente.
Aqueles são chapa dura, quando bate, o carro fica inteiro.
Inteiro.
A questão não é essa, a questão é o boneco que está lá dentro. A questão não é o carro desfazer, eu não estou a falar do carro, estou a falar do boneco que está lá dentro. Aquilo é notoriamente um boneco dentro do carro.
De certeza.
Não sei, no primeiro sim, no segundo não sei.
E no segundo também.
No segundo não sei, sinceramente.
E quando vi aquilo,
ter que ir ao VAR. Gajo,
eu até pensei que será que o gajo, como isto é um filme de carros e tudo mais, será que ele está a usar aqueles bonecos
os dummies.
Que se usam nos testes de.
É os dummies, sim,
não,
os
será
dummies.
Que se chama o cara de boneco. Será que está a usar aqueles bonecos? Pá, como,
não
sei lá,
pareceu,
uma assinatura, uma brincadeira, né, no filme.
Certo.
Eu até pensei, se calhar até foi. Eu quando vi o primeiro, achei aquilo muito estranho. Foi um erro que passou. Quando vi o segundo, eu falei, a sério? Gastou todo o dinheiro em Ferraris e o caralho, o filme tão, tão espetacular, uma corrida excepcional.
Ali não há nenhum Ferrari, não é? Tudo aquilo são aqueles próprios que acontece... Como não fazem Fúrias e etc. Não é? Portanto, aquilo não são os carros verdadeiros, não é?
Sim, mas
são os carros prontos para se despistarem e se desfazerem todos, não é? Ao fim e ao cabo.
Mas eu percebo aquilo que dizes. As cenas estão bem criadas e depois fazem aquela porcaria de acidentezinho de merda.
Eu não achei,
foi a sensação que eu tive. E mesmo o terceiro acidente, o do despiste lá
do terceiro acidente, o despiste que ele fura o pneu
o
e não sei o quê.
Sim,
eu acho
claro.
Que esse acidente foi bastante real, ok? Bastante real. Aconteceu ali logo uma coisa que... É porque as pessoas não se podem esquecer aqui de um pormenor, que é... Aqueles carros não estavam a ir a 50 km/h, não é?
Exatamente.
Com certeza que estava a dar 200 e tal ou qualquer coisa.
250.
Um acidente a 200 e tal, tu desfazes, enfim, quase 100 metros de
aquela velocidade,
de tudo, não é?
Yeah, por isso, combates, rebenta logo.
Enfim, portanto, e foi isso que aconteceu, não é? Portanto, aquelas pessoas todas despedaçadas ali.
Luís, e lembra-te uma coisa: na altura não existia uma coisa que só foi inventada muitos, muitos anos depois, que é as condições aerodinâmicas dos carros. Na altura, a aerodinâmica daquilo era um tubo.
Eu não estou a reclamar dos acidentes em si, os acidentes são bem feitos. Os bonecos que são usados para simular o piloto é que está fuleiro.
Okay. Eu acho que nessas duas circunstâncias pode realmente ter existido, ou seja, na primeira existiu, obviamente, nós todos percebemos isso, na segunda não me recordo.
Eu quando vi aquilo até fiquei, parvo, foda-se, usaram um boneco, será que eles vão usar bonecos? Sei lá, podia ser lá, eu pensei que fosse a assinatura de Michael Mann, tipo, pá, neste filme as cenas de acidentes de carros, vamos ter de sempre ter lá os dummies, como ele chamou, vamos ter um dummy lá dentro, até pensei que fosse isso. Mas pronto, aparentemente fui eu só que achei isso.
Opa, eu acho que, apesar dessas duas circunstâncias...
por exemplo, está fixe na mesma.
O terceiro acidente está muito bem realizado e feito.
Sim, sim.
E, e filmado de uma forma que realmente choca, não é? Portanto, aquela situação do, da criança que vai a correr para o carro e uma pessoa pensa logo, ai meu Deus, que ele vai ser atropelado. Mas depois o homem consegue agarrar. Mas na realidade, portanto, acaba por ser isso mesmo que acontece, mas com a criança mais velha, não é? Porque a criança mais velha estava lá. Estava lá e acaba por também sofrer com a situação do, do acidente. Para além disso, eu acho que enfim, o Lázaro mencionou, e obviamente que quem conhece aqui a história, se calhar deve conhecer, mas eu pessoalmente não fazia a mínima ideia. Eu não sabia que eles tinham tido um filho e o filho tinha morrido. Não sabia. Okay?
Também não sabia nada disso.
Começa o filme logo assim, não é? Mas para quem não conhece a história do Enzo Ferrari, não faz a mínima ideia que ele tinha, se tinha filhos, se não tinha, e se não morreram, enfim, não é?
Se tinha amantes, se não tinha amantes.
Foi o único filho que ele teve com ela, neste caso. Depois o outro só foi assumido, e nós vemos essa parte no final do filme, já, pronto, já com a cena avançada.
Por isso, pá, eu acho que esse aspecto também, um pouco spoiler, vai, enfim, acaba por não ter muita repercussão ali dentro do filme, mas enfim. Enfim, eu acho que é um filme bom, é um filme que
tá, com eu certeza... Gostei muito e não gosto nada de carros. Não gosto nada de carros, não é uma temática que me aprecia muito.
Que te atraia.
Eu acho sinceramente que este filme deve estar nos nomeados para os Oscars, acho eu. Ali a interpretação do Adam Driver e assim. Vamos ver o que é que. Enfim, isto é como eu digo, às vezes os Oscars estão virados de uma forma e não sabemos. Mas a ver, vamos. Penso que não há mais nada a adicionar aqui neste segmento de spoilers, por isso podemos partir então aqui para o nosso próximo segmento e último, portanto, aqui as nossas notas finais. Chegamos aqui ao final deste episódio, portanto aqui o primeiro episódio de 2024, pelo menos com um segmento, com os segmentos já habituais, que vocês já estão habituados. Para a semana, estávamos aqui indecisos em alguns filmes e etc, mas vamos ver um filme que temos bastante curiosidade, até porque o ator principal é um ator que nós gostamos imenso e achamos sinceramente que é sempre interessante vê-lo em tela. Estou aqui a falar de Mads Mikkelsen e o filme chama-se The Promised Land. Portanto, será este o filme que vamos ver e que iremos falar para a semana. Já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. Tem também em baixo o link para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir. E, Lázaro, dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem. Por isso, Lázaro, és o primeiro, força.
Tive um início atribulado este ano. Começar logo com cagadinhas e depois tentar ajustar. A minha sorte foi termos escolhido o Ferrari como filme de review para tipo, aligeirar um bocadinho o sabor amargo deste início de ano. Mas vamos ver o que é que aí vem durante este
ano. Pensava que ias dizer que aligeiraste com o Grown Ups 2 ou assim, mas pronto, ok.
Não, o Grown Ups 2 não foi mau, mas não considero que seja espetacular.
Mas tiveste o Extraordinary.
O Extraordinary. Exatamente. E o Ferrari, por isso.
Pois,
aligeirou um bocadinho. Pronto. Já é 50-50, então quer dizer que ainda pode muita coisa correr mal daqui para a frente, que é garantido, claro que mas pronto.
Se estás à espera que este ano seja um ano extraordinário. Vai ser difícil.
Vamos ver, mas pronto, estou confiante. Pessoal, um abraço, até para a semana, fiquem bem.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que ouviu e que continua a ouvir, etc, e que ouve até mesmo aqui ao finalzinho. Malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes.